Rápidos Cast. Agora.
Alô, bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic e pontualidade. Comigo, MP.
E com ele, enfim, pontual, né, MP? Demorou, mas a gente consegue. De vez em quando a gente volta ao normal.
Pois é, uma novidade, hein? Sem precedentes aqui, que faz tempo que não tem, tipo, vários programas seguidos sobre limitado, né? Falamos de selado na semana passada e dessa vez de draft, porque Capena tá aí e finalmente voltamos aí a uma agenda em que permite, né? Faz sentido falar de selado antes que o pessoal vai jogar físico, né? E vai tentar recuperar o investimento, né? Muito sem sucesso, né?
E também com a mudança da agenda, né? Que sai o tabletop numa semana e agora essa semana tá saindo digital. Acho que isso também facilita bastante.
Tá bem casadinho, né? O pessoal vai lavar a louça escutando podcast sobre o draft e aí vai draftar depois do almoço e vai já ter alguma informação adicional. Isso é legal, essa é a nossa intenção aí. Nós sondamos lá o pessoal dos apoiadores, disseram que topam sim, mesmo quem não joga draft, falou, não, se o Migo Cheiras vai, eu gosto de ouvir vocês, eu aprendo, e também a gente tá bem empolgado com a nova coleção, então é sempre bom ter conteúdo sobre ela. Então, legal, vamos fazer sim. Eu gosto, né, sou suspeito pra falar, mas eu gosto.
Sim, eu também sou, acho que eu tenho aprendido bastante com essas conversas, né, com o bate-papo nosso aí, e o Migo Cheiras também é um cara que, né, é fora da curva, né?
Ele é o cara pra seguir no limitado. Mas antes, quem quiser falar com a gente, @hackdoscast@gmail.com, @twitter@hackdoscast, porque Hackdoscast ali.
Porque é QBR.
Isso. E é um salve especial pra todo mundo que aprecia e até comenta, né, as referências nas nossas capas, né, pra quem tá escutando no Spotify, todo lançamento de episódio tem uma capa associada, tá, ou no blog, ou nas redes sociais, e sempre tem, quase sempre tem uma referência, às vezes mais obscura, às vezes mais mainstream, tem o pessoal que identifica a pergunta, tá? Eu acho engraçado, tem umas piadas também no meio daquelas capas, e um salve aí pra você que aprecia as pessoas de cultura, inclusive, já falando do último episódio. É muito legal ver isso. Que mais? Como é que foi o pré-release ali?
Ah, foi bom. Foi divertido pra mim, sabe?
Primeiro pré-release físico em quanto tempo?
Puta, cara, já vai fazer quase 3 anos.
Uau!
Que eu acho que o último que eu tinha jogado foi no meio de 2019.
Aquela sensação gostosa, então, de abrir o kit, abrir 6 boosters, fazer as pilhas das cores, sentir o cheirinho de carta nova.
Então, a sensação de não tirar nada como sempre, né? Então, tipo, foi gratificante no final.
Qual que foi a sua promo?
A minha promo, eu não vou lembrar o nome dela, é aquele veículo 4 manas, acho que é 3 e 1 vermelha, que você gera tesouro igual o número de artefato que o cara controla quando ela causa dano de combate, uma coisa assim.
Nossa, sinto muito.
É um lixo, eu até posso falar depois um pouco mais, mas assim, das minhas 7 raras, né, que são as 6 dos boosters, mais a promo, eram 4 injogáveis e 1 mediana.
Nossa, aí é difícil, então você já deve ter desanimado, né, porque a gente, pô, não vou pegar muita grana pelas cartas, o meu jeito você tenta ganhar booster de premiação e recuperar o investimento que eu fiz aqui.
Sim, 0 dinheiro. Meu deck tinha 2 raras.
Nossa. E selado é bomba, né, cara? Precisa ter bomba aqui. Não vai ser muito sinergia mesmo.
Eu acho que ainda assim, eu consegui desenvolver bem dentro do que eu tinha.
Qual que foi a guilda que você escolheu mesmo?
Eu escolhi a Rebiteiros, né? O
e a Jundi.
Preto,
verde e vermelho.
E vermelho, okay. Eu fiquei... Eu tinha uma pool pra fazer um Naya. Eu não achei que meu deck ficou ruim, sabe? Só que eu acho que a mecânica de sacrifício é bem boa com Blitz. É sensacional, sabe?
Uhum.
Mas ela exige muito. Porque, tipo assim, por exemplo, ao contrário da Aliança, por exemplo, que se você tiver uma criatura ok com a Aliança, você já tira vantagem. Já no caso do sacrifício, se o cara mata a sua criatura com sacrifício, tipo, você não tem vantagem nenhuma.
Tá.
Entendeu? Então, tipo assim, ela é muito boa quando encaixa bem. Porque, por exemplo, ele tem aquele Deita Corpo, que é o 2 manas 2/2, que quando sacrifica um bicho, ele ganha marcador. E aquele outro que é o 4 mana 3/4, que toda vez que você sacrifica uma criatura, você causa 2 de dano no oponente. Cara, assim, com os dois na mesa, você ganha. Tipo, você faz bicho com Blitz, bate, faz bicho com Blitz, Blitz bate. Hoje no escritório eu tava jogando com o Diogo, né, com os decks, né, ele pegou eu joguei a minha pool, ele jogou com uma pool de um amigo que jogou.
É privilégio trabalhar na liga, né, você pode dizer que você tava no escritório e jogando Magic, que delícia.
Na hora do almoço, tá, que fique bem claro. E tipo assim, eu fiz esse deita corpo no 2, no 3, eu acho. Fiz esse 4 manas 3-4 no outro turno. E aí, tipo assim, no outro turno eu fiz o cara com Blitz, tirei o único bloqueador dele e bati 10.
Uau.
Aí, no outro turno, eu usei uma remoção, matei um bicho dele, fiz outro bagulho com Blitz e bati mais 10. Sabe? Tipo, em 2 turnos eu venci, entre aspas, né? Então, tipo assim.
Não é todo jogo que você vai curvar assim, né?
Exato, exato. Então, tipo assim, eu acho. Na teoria, parecia que ela funcionava solta, mas na realidade é que ela precisava estar sempre junta pra funcionar, sabe?
Quantos jogos você jogou?
No escritório?
No pré-release.
No pré-release. Foi 5 jogos, 5 rodadas.
Então é bastante, até deu pra sentir. Como é que foi o placar?
Eu fiquei 2-2-1. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Eu achei que foi ok, sabe? O triste foi o seguinte, eu perdi, o empate que eu tive foi pra um deck que tava melhor, era um Naya, que tava melhor do que o meu.
Todo mundo falando que Naya jogou bastante. Jogou bastante.
Era uma mecânica mais simples no final. Então, tipo, as pessoas que não conheciam muito a edição jogaram de Naya, porque, tipo, tinha aquela ideia de que ia fazer bicho e bater, sabe? Tinha um pouco disso, sabe? Mas, enfim. Eu acho que daria pra ser diferente. Eu acho que as pessoas foram premiadas, as pessoas que jogavam melhor foram mais premiadas com esses decks, né?
Você perdeu pra qual guilda?
Então, aí eu perdi pra um Bunt, só que assim, tipo, era impossível ganhar desse Bunt, porque o cara tinha 6 raras no deck. E vou dar um exemplo pra você.
Bomba no selado, que isso, cara.
Aí eu vou falar pra você quais eram as 6, eu vou falar só 4 dele. Porque eram 2 de uma carta e 2 de outra carta, tá? Ele tirou duas vezes, duas cartas repetidas.
Quando é construído pra jogar o pré-release?
Uma é uma 4 manas, 3-1, Fly e Lifelink, quando entra dá um bounce numa spell, e é coberta, né? Quando ela entra, coberta, e aí se dá um bounce. Então, tipo, é um tempo play muito foda.
Tem flash isso aí?
Tem flash.
Forte.
E a outra é aquele Terastodonte Bunt, que põe anjo, token de anjo. Ele destrói até 3 permanentes e as permanentes viram anjos 3-3 voar.
Nossa.
Ele tinha 2 de cada uma dessas.
2 dessa. Nossa.
E ainda foi 2-1 pra ele, cara.
Nossa, não dá. Não, tem horas que, por mais que você tenha, sei lá, 2-3 removals premium e que você tenha guardado pras bombas, ele tem redundância ainda.
Ele tira redundância da redundância, sabe? Tipo, não tinha como. Quando ele fez o segundo, eu falei, o quê? E ele tirou de frame diferente, né? Não tinha nem como falar qualquer coisa, sabe? Eu falei, não acredito, cara.
Nossa.
Um suador pra conseguir lidar com uma, o cara na volta faz a outra, sabe? Tipo.
Ele tinha de frame diferente.
Tirou.
A mesma carta.
A mesma carta com frame diferente.
Não é só no set booster que vem frame diferente?
Não. Acho que só aquele guilda de foil que acho que vem no set booster. Mas o frame diferente tem possibilidade de vir no.
No draft booster? Tem certeza? Era foil alguma coisa?
Não, acho que só era o frame diferente.
Cara, eu preciso abrir mais booster, sério. Mais lembrando do que vem em cada booster, mas pra mim, Draft Booster era sempre a mesma coisa, as cartas padrãozonas, assim, não tinha frame diferente em Draft Booster.
Tem. Cara, MP, tem carta comum que tem 7 versões diferentes.
Não, tudo bem, mas onde vem, pra mim, Draft Booster era o mais previsível, assim, era a versão mais básica da básica, sempre.
Infelizmente, não.
Aliás, tem uma caixa aqui de pré-release com 2 set boosters pra gente abrir no Luxuhar.
Aí sim.
E falando em pré-release, tem sorteio, cara. O Ed, nosso apoiador, deu aqui código de pré-release. Então são 6 boosters, né? Lá no Arena, que a gente vai sortear para um apoiador também, um outro apoiador. E também o Arena, o Rodrigo da Arena. O Arena deu códigos do Arena de boosters avulsos, que também vamos sortear.
Esse é mais conhecido como Inception, né?
O Arena dentro do Arena, é isso mesmo. É, obrigado, viu, gente? Essa pessoa é muito gente boa. Você vê que o grupo é do bem também quando, tipo, alguém tem filho, ou alguém, sei lá, vai casar, ou alguém tá num lugar legal viajando e compartilha com o grupo de Magic, né? Que aparentemente não tem nada a ver, mas é o estilo de vida, a gente vive isso, sim. Né? E, a gente tá cercado de gente que aprecia também coisas legais das nossas vidas. É bem legal. Uma lembrança aqui também, né? Se quem comprar na Liga Magic no Marketplace, só utilizar o código Rakdos, sem Rakdos Cash, só Rakdos. E além de dar mais sorte, vai dobrar os cupons lá de sorteio. E esse mês agora, em maio, ele tem um sorteio novo. O que, que vai ser?
De maio? Sabe que eu não lembro qual que é o de maio ainda? Vou olhar aqui em primeira mão aqui, então, para ficar mais fácil.
Quem por acaso ouvir esse programa até o dia 30, tem 31 esse mês? Deixa eu ver, não. Até o dia 30, então, se usar, tem tá concorrendo a 80 kits de pré-release.
Isso,
para esse aliás, mês. Mês de pré-release é o melhor mês, né, para fazer essas compras, porque são 80, né, sorteios, em vez de 50 nos outros meses. Então fica
sim,
aí a dica.
Sim. Na verdade, para abril não saiu ainda, né? Para maio ainda não saiu a lista, né? Ou saiu? Não, não saiu. Para maio ainda não tem.
50 bundles.
Já saiu de maio?
Saiu, 50 bundles de Nova Capena.
Tá, não tá. É que foi por e-mail, né?
Isso.
É, tá. Não tá no site oficial ainda.
É que não virou o mês também, né?
É, sim, sim. Não saiu o anúncio ainda oficial.
Te encaminhei agora, pronto. Que mais? Como sempre a gente tem... eu vou falar o quiz da semana. Já tem mais alguma coisa ali?
Não, era só pra reforçar aí a compra aí do Marketplace mesmo. E bom, o episódio vai sair no dia 29 e 30, então você ainda tem algumas horas pra poder comprar e concorrer aos 80 bundles aí, né?
Muito bem. Então vamos pro quiz da semana. Sempre tem, né? Pra gente aprender um pouquinho toda semana.
A gente
semana
nunca esquece,
também.
Né?
A gente faz a pergunta... a gente faz a pergunta agora ou depois, só que edita pra sair agora, né?
Sim,
e a resposta sai lá na fase final, porque é pro pessoal ficar não googlando, mas pensando, né? Ponderando, né? Com uma mana azul, durante o episódio do podcast inteiro. Essa aqui é meio que de história, cara. É o seguinte. Na San Diego Comic Con de 2013, há 9 anos atrás, ele foi vendida uma caixa com 5 planinautas em preto e branco. Lembra disso?
Uhum.
Quando anunciaram, nossa, o pessoal foi à loucura, né? Assim, porque era uma época que a gente só tinha coisa especial, era o quê? Promo de Friday, promo de juiz e só. Né? Não tinha Sim. Esses frames estranhos ou Secret Lair que tem hoje. A pergunta é, nessa San Diego de Comic Con de 2013, quais eram esses 5 planinautas em preto e branco que saíram? A resposta, lógico, lá na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Gostaria de saber se alguém já viu esses planinautas ao vivo.
Puta, eu queria ver, viu?
Se existe no Brasil. Cara, eu já vi em GP, em loja que levou pra vender. Eu não lembro se foi loja brasileira ou gringa, mas é bem difícil, porque na época era muito caro, era tipo $500. Logo depois do evento, assim, tinha gente leilando a $500. Era uma coisa absurda, assim. Era o Secret Lair antes do Secret Lair, sabe?
Sim.
Porque você tinha que estar fisicamente lá no local. O Secret Lair, eles falaram, em vez de fazer fisicamente, por que a gente não vende pro mundo inteiro pelo correio? Baita ideia.
Sim.
Justo, né? Vamos lá, cara. Quem quiser saber mais sobre as lendas dessa coleção, Capena, tem um artigo, como sempre, né? Eles têm um artigo explicando um pouquinho da história de todas elas. Eu acho sempre legal, né, falar disso. Inclusive as histórias também, né? A ficção de Capena tá andando, né? Quem quiser ler, inclusive no próprio artigo aqui tem um link para você acompanhar as histórias. Então, conseguiu colocar em dia ali, por acaso?
Consegui nada, cara. Ainda não.
Quando tiver novidade, fala. De repente a gente faz um podcast de lore aqui, só para atualizar essa história específica. Eu queria. A maior dúvida que eu tenho é se vão excluir esses firixianos aqui, ou se tem alguma janelinha aberta para eles aparecerem lá em Dominária, por exemplo.
É uma curiosidade que eu tenho ainda. Eu sei que tem vídeo do Rafael Sais já resumindo o lore. Para quem não quiser ler, né, em detalhes, né, os artigos, o Rafael Sais já publicou um vídeo. Ele tem as partes, né, contando cada conto em detalhes, e tem um vídeo, acho que de 45, 50 minutos, resumindo tudo.
Ele manda muito bem, sensacional. E em Kamigawa também ele fez um puta trabalho, né?
Sim.
É, boa dica, cara. Ótima dica. E o Early Access, hein? Esse evento voltou, né? Voltou das cinzas, uma fênix.
Sim, sim. Foi meio que uma surpresa no final, né, MP? Acho que é um evento que a gente chegou assim de repente e tal. Acabou que a gente se complicou um pouquinho aqui pra poder fazer, mas também ia ficar bem difícil. Eu ainda acabei ficando doente no mesmo dia que seria o Early Access, então se eu tivesse planejado fazer, não teria conseguido fazer também, né? Então, mas eu acho que assim, eu fiquei triste por ele ter saído, né? Naquela época. Achei interessante a Wizards dar um passo atrás pra tentar consertar, né? Como eu fiquei doente também, então não pude acompanhar, né, o pré-release, mas pelo pouco feedback que eu tive, me parece que ele teve um pouco menos de problema do que o último, né, que tivemos, né? Então, okay, imagino, é um avanço. Podemos dizer que é um sucesso, né, ou pelo menos um avanço, né, como você acabou de dizer. É, então,
como desodorante, né?
É, vamos torcer para que os próximos sejam. Vamos torcer para isso aí. Vamos torcer para que os próximos vão melhorando, já que o Arena, as atualizações do Arena continuam a mesma coisa.
Tá, deixa eu te falar o problema que eu tenho com isso, cara. Não é um Early Access, né? Porque o Early Access é pra quem jogou o pré-release, né? Assim, esse Early não é tão Early assim, né? Não adianta você ficar vendo um evento chamado Early Access quando você tá com as cartas na sua mão já, sabe?
Então, essa coleção tem algumas questões, né? Eu acho que, por exemplo, esse Early Access teria que ter sido uma semana antes. Né? Antes de sair o pré-release físico, inclusive, né? Porque eu entendo que são coisas de... A Wizard está meio que separando, né? Então, tipo, vai sair a coleção do Arena, Arena é Arena, físico é físico, né? Mas eu acho que acaba perdendo talvez um pouco do apelo, né, MP?
Eu acho que perde o apelo, assim, não tem problema nenhum em fazer o evento assim. Ainda tem gente que vai assistir, o pessoal tá sedento por conteúdo. E de qualquer forma, muita gente não vai para release físico, né? Ou, enfim, tá mais interessado em draft e tal. Então, mesmo que tenha ido ao para release físico, vai apreciar bastante as dicas e até os insights que vêm do standard e também do draft. Né, que esse pessoal que faz o stream do Early Access provém. Mas, assim, eu ainda acho, concordo contigo, que perde um pouquinho do apelo por ser uma semana após o pré-release físico, quando as cartas já estão rodando, sabe? Tudo bem, é uma vitória, porque assim, era algo que eles tinham tirado, sim, sem dar muita satisfação para a comunidade, sabe?
Então, sim, eu vou jogar o outro lado agora, pegando relatos de pessoas que jogam quase nada de pré-release. Primeiro, eles acharam muito bom o pré-release físico ser antes do Arena, porque eles acreditam que mitigam um pouco a falta de experiência deles, porque outras pessoas já vêm com tudo pronto, já sabem o que vai montar, e aí, tipo, eles saem muito atrás essas pessoas, né? Então,
esse povo que fica escutando podcast pra sair na frente é louco, né? muito competitivo,
pare. Também acho. Então, assim, e eu acho que o Early Access antes do depois do pré-release de papel, o Early Access na semana do pré-release de papel, né? Ali os 2-3 dias antes, causaria um efeito similar, né? Porque as pessoas veriam algumas coisas acontecendo. Então, assim, eu acho que, considerando o cenário atual de lançamentos, essa talvez seja a sequência menos pior, MP, sabe? Eu acho que ela tem um probleminha, né? Como você disse, de estragar um pouco ali a experiência, né? De ser depois. Mas eu acho que, se fosse antes, a gente diminuiria a eficiência de ter separado o digital do físico, sabe?
Pode ser, pode ser. Sem falar que ia esgotar as duas melhores guildas antes também. Então... Porque o pessoal ia assistir o Early Access, descobrir as melhores guildas para esse lado, ia comprar rapidinho ali, esgotar. Também tem isso. Mas, assim, acho que também tem a ver com o fato de o povo não estar muito interessado em competitivo, né? Eu não sei muito o que está acontecendo com produção de conteúdo, assim. O pessoal meio que animou depois do anúncio do Pro Tour, mas em termos de produzir conteúdo para competitivo, acho que ainda está fraco. O PV, por exemplo, escreveu um fio de Twitter aqui, né? Tem três tweets dele falando que, assim, ele está com pouca gente, bem menos do que ele esperava no Patreon dele. Então ele não vai mais prosseguir com os artigos que ele estava escrevendo, né? Acaba não valendo a pena, a não ser que dê um boom, né? E, assim, o PV é o campeão mundial, né? É o melhor jogador jogador, provavelmente o melhor jogador do mundo, talvez o melhor da história do Magic, né, ou o segundo melhor da história. É, então, se ele não consegue, né, vai ser, falando em artigo competitivo, produção de conteúdo voltado a competitivo, né, não imagino outros tendo um sucesso, ou muitos outros tendo sucesso também. Então, parece que é mais deck groselha, ou coisas mais, sei lá, super nicho, né, focadas que vão ter algum sucesso. Mas viver como os antigos viviam, assim, de... De escrever artigo, né, uma Star City, pegar vários autores, né, e pagar todo mês, e, sei lá, dá bastante palco para esses caras, né, e ter o interesse genuíno de muita gente querer ganhar aquelas pequenas porcentagens para ir pro seu PTQ, isso aí, cara, me parece que, assim, tá, até agora não voltou, não sei se sumiu para sempre, mas até agora não voltou como era antes.
O que eu acho, MP, assim, eu não vou dizer que isso morreu, tá, eu acho que isso foi pulverizado de alguma forma, tá? Então, por exemplo, o fato de o Magic Digital alcançado um número maior de jogadores, né, potencializado alguns jogadores, eu acho que surgiu uma produção de conteúdo ali por necessidade também, sabe?
Uhum.
Nesse período de pandemia. Vários bons jogadores apareceram pro público, sabe? Por exemplo, o Batutinho. O Batutinho joga Magic há muito tempo, de forma semi-profissional ali, né? Ele não era profissional e tal, mas tipo assim, grindava circuito, etc. Sempre foi um excelente jogador, mas ele era um cara sumido na dele, tipo, dentro do círculo ali dele de amizade de jogadores, ele era conhecido, mas tipo assim, pra massa ele não era, né? E aí, esse cara apareceu, sabe? Ele apareceu, o Caes apareceu, o Patrick, talvez tinha um pouco mais de conhecimento, né? O público tinha um conhecimento maior dele, mas também apareceu muito mais agora. Então, tipo assim, por exemplo, não tô fazendo comparações entre jogadores, mas, por exemplo, será que pro Eli, pro MP, eu preciso fazer uma consultoria com o PV? Eu não poderia fazer uma consultoria com o Patrick, por exemplo, sabe? Eu não tô pensando na quantidade financeira, mas, tipo, talvez o acesso seja mais fácil, ele tem um número menor de pessoas, sabe? Tipo, eu consiga entender melhor ali, sabe? Entende que eu acho que como isso pulverizou, tem mais pessoas que conseguem ir escalonando isso, e aí talvez pro PV sobre menos dessa fatia de jogadores procurando conteúdo profissional, sabe? Então eu acho que esse é um movimento que eu vejo que aconteceu, não sei se ele vai ser frequente agora com a volta, né, do circuito competitivo, mas eu concordo plenamente com você de que esses grandes medalhões vão sofrer baques, assim, irremediáveis, sabe? Eu acho que eu não vejo que terão grandes... Não vou dizer grandes centros, porque, por exemplo, a Liga condensa muita coisa, por exemplo, sabe? É claro que o portfólio dela é diferente, né? Não é focado só em competitivo, né? E, por exemplo, esses grandes portais do exterior talvez estejam precisando atender essa necessidade de, tipo, não tem como focar só em competitivo mais, sabe?
Ou tipo, a forma de conteúdo também, né? Quem comprava o conteúdo na forma de artigo não tá mais interessado em jogar Magic competitivo. Cresceu, tá trabalhando, criando família, não sei. E o novo público, né, que poderia se interessar hoje deve estar olhando mais pra stream ou pra... sei, fazer o que o Sanduíche faz, por exemplo, né, aquela uma semana antes ou alguns dias antes de um GP, de um evento grande, fazer um curso intensivo de um formato específico, né, e depois pular na piscina, né, da casa conjunta, do hotel, sabe, esse inovar, né, cara, você tem que inovar. Sim. Porque o público muda, as necessidades mudam, então tem um apelo diferente mesmo.
Não, mas eu fico pensando, por exemplo, você paga lá, eu não lembro quanto que era, não sei se era 10 dólares, 20 dólares que pagava do acesso da China Fireball, por exemplo, ou da Star City. E aí você tinha acesso àquela série de artigos ali, né, que você poderia ler. Mas se você considerar hoje, vamos pensar no brasileiro. Então você paga ali R$50 para ver os artigos Pô, são artigos sensacionais, de campeões do mundo, né? Hall da Fama, vários campeões de Pro Tour, etc. Do mais variado tipo ali. E às vezes, pela mesma quantia ou quantidade, quantia similar, você pode estar apoiando 2, 3 produtores locais, ter muito mais conteúdo rolando em termos de conversa de WhatsApp, de conteúdo sendo direto, exclusivo.
Bem lembrado, a gente vai falar com o Migo Cheiras, você reparou o quanto de link ele falou?
Exatamente.
O quanto de coisa, cara, que ele faz, exatamente, em quantas plataformas ele tá, e assim, ele ainda tá pensando, pô, quero mandar áudio no WhatsApp com algumas hot takes, né? Além de tudo que ele já faz, saca? É verdade isso, cara, acho que o pessoal tá inovando, acho que mais do que esse pessoal super pró das antigas.
Sim,
né?
Porque, por exemplo,
estão adaptados.
Você pega R$50, vamos colocar na realidade, vários desses apoios, R$10 ajuda muito o produtor. Tipo, se você todo mês dá R$10 pro seu produtor, pessoa que você acompanha, que você consome o conteúdo dele, é uma ajuda e tanto, sabe?
O Migo Cheiras, eu não sei se ele tá fazendo isso ainda, mas o Sanduíche tem certeza que faz, ele coloca no Discord dos apoiadores dele o guia de pré-release, o guia de draft, toda a coleção.
Guias de sideboards, isso, tem tudo isso, né?
Só os apoiadores têm acesso.
Então você imagina, com R$50 que você pagava seu artigo da Star City, você pode apoiar 5 produtores locais, sei lá, um para cada formato, né? Um pioneiro, um T2, um sei lá, um modern, um limitado e um pauper da vida, tá? Ou, né, qualquer outro formato. Então você apoia 5 formatos diferentes, 5 produtores diferentes. Você vai pegar conteúdos exclusivos desses 5 produtores e talvez você fique muito mais fácil de você assimilar tudo aquilo, sabe? Então assim,
Você tem um canal direto, né, com
exatamente.
O produto. É diferente, né, da interação. Às vezes no artigo você tem também, mas é assim, não sei, eu acho que essa geração se comunica melhor por live, por WhatsApp, né, mais fácil. Inclusive, tipo, sei lá, a Twitch, acho que se você fechar o ano dá menos de R$9 por mês uma assinatura, e você o Amazon Prime. E aí você ganha uma assinatura na Twitch com isso. Uhum. Né? Então, R$9 por mês uma assinatura. E aí você, sendo assinante, você interage diretamente com aquele produtor. Então, sei lá, o Sanduíche jogando T2, o Migo chega jogando Draft, você pergunta pra eles por que que você pegou essa carta, o que que você acha disso, né? Essas opções e tal. É bem diferente, né? É algo mais, acho que a satisfação é imediata. Não é, mas talvez não seja algo tão profundo, né? Ou dúvidas tão assim... pequenas, né? Tão micro quanto você tem num público mais cativo que vai consumir o artigo ali e tal. É diferente, né? O pessoal tá se adaptando. Sim. E você falou do digital, por exemplo. O pioneiro, né, tá tendo uma revolução, né? O pioneiro tinha, antes do anúncio lá da volta do Pro Tour, tava fechando com menos de 250 jogadores, né, ativos. E hoje tá com quase 1.000. Né, tá com 939, assim, cresceu, né, 4 vezes de tamanho, formato assim. Será que alguma loja cresceu 4 vezes o tamanho dos seus torneios pioneiro? Algum, né, é bem, sei lá, eu acho que...
Aqui em São José, sim.
Ah, bom, muito bom.
Não vou dizer 4 vezes, mas pelo menos o dobro com certeza foi.
Okay. No online foi 4 vezes, muita coisa, né, cara? Eu acho que o pessoal vai tentar testar online e ver se rola montar no papel, talvez alguma apreensão, se a Wizards lançar algum Horizons aí para quebrar de vez, né, o formato, para inviabilizar de uma vez. Mas é bem isso, acho que a produção de conteúdo mudou, né, cara? Agora tá mais... Sim. Ou você vai completamente for fun, né, Commander, ou você tenta fazer um competitivo mais light, em múltiplas plataformas, né, mais tranquilo, né, menos acadêmico, menos ortodoxo, né, acho que deve dar mais resultado.
Eu penso assim também.
Né? Muito bem, falando em artigo, então, você escreveu um artigo de Pauper na Liga, cara, e lógico, acabou de sair nova coleção, você é o cara que fala, tá aqui as cartas da nova coleção que eu acho que podem ver jogo no Pauper, essas que tem bastante
destaque,
potencial.
Né? Pode falar.
Não, eu ia perguntar pra você quais, né, você acha que realmente dá pra esperar ver jogo.
Olha, assim, pra ser bem claro, assim, Capena não é uma edição fantástica pro Pauper, sabe? Tipo, é padrão as edições T2. Camigal foi um ponto bem fora da curva, sabe? Acho que pra vários formatos, né? Então era óbvio que o Pauper ia acabar sentindo também. Capena já teve uma queda sensível de power level, né? Então acabou que pro pro Popper também. Mas assim, é interessante ver algumas coisinhas, inclusive, por exemplo, uma das cartas que eu citei aqui, que é a Ladra de Joia, Ladra de Joias, é aquela 3 mana, 3-3, Vigilância Atropelar, quando entra, põe uma ficha de tesouro.
Cara, eu vi o pessoal do Popper falando dessa carta, eu honestamente não entendi o apelo dela, porque é uma criatura que, sim, é 3 manas e é 3-3, sabe? Tipo, tem raio no formato.
Mas é o conjunto das coisas. O conjunto das coisas que é boa, MP. Porque assim, por exemplo, ela tem um corpo bom. Ah, beleza, morre pra raio. Mas beleza, 3-3 é um corpo bom por 3 manas. Tá? Não podemos. O Pauper tem criaturas melhores, com certeza. Mas assim,
Não é Legacy Pauper, tipo, não precisa ter mais coisa pra entrar no Pauper.
Então, mas assim, por exemplo. Vou dar um exemplo do deck que eu vi ela jogando hoje. O primeiro deck que eu vi ela efetivamente jogando é um Gru LD, tá? Na verdade é um Temur, é só um splash pra Muldrifter, mas basicamente é um Gru LD.
Já gostei.
Que o cara, por exemplo, faz mana Arbor Elf, duas, faz a segunda mana, faz um Wild Growth, um Topio Sprawl e baixa Ladra, por exemplo. Então, turno 2, ele tem um 3-3 com um tesouro na mesa. Ele já rampou. E aí, o que acontece? A forma como o deck escala, é claro que isso talvez valha muito para esse deck ou para esses decks mid-range, é interessante porque você não perde o seu bloco. Então, para um deck que você impõe o ataque, então você consegue atacar, mantendo sua criatura para bloquear. O
Vigilância é muito Vigilância, bom, é verdade.
Né? E Vigilância contra o Pelar, cara. Todas as criaturas do Pauper, elas são relativamente pequenas. Elas fazem muito, mas elas são pequenas.
1-1 ou Stomp inteiro que é 2-2.
Exatamente. Tirando isso, quais outras criaturas aparecem bastante? Glinthawk, que é 2-2. Core Skyfisher, que é 2-3. A única que vai fugir a curva é o Mid Enforcer, que é 4-4. Entendeu? Então, assim, você tem basicamente só duas criaturas que são fortes o suficiente para parar ela, assim, que jogam em vários decks. Gourmet Gangler e Mid Enforcer. E não são criaturas que vão entrar em turnos tão cedos. É do turno 3 para cima, entendeu? Então, assim, essa criatura, ela me surpreendeu bastante. Claro que eu tô falando de um deck, né? Mas, assim, é uma carta que ela já está jogando num deck diferente do que eu imaginei que ela poderia jogar, sabe? Então, eu gostei de ver isso acontecendo, sabe? Então, assim, todas as outras aparecem. O Weber fez um... Eu não assisti ainda, ele fez um vídeo falando sobre o Data Corpo, né? Que é aquele bichinho hacker que sacrifica. Eu acho que ele tem um potencial interessante para poder fazer um build around de sacrifício, sabe? Então, ele tem uma possibilidade bacana. Então, assim, eu acho que ele agrega. E eu acho que o Power Creep tá cada vez mais arrumando sua casinha no Pauper. Porque as criaturas, MP, por mais simples que elas sejam, olha a quantidade de texto que essas cartas têm, a quantidade de coisa que elas fazem. Então, uma hora vai acertar. Uma hora vai pegar coisas boas.
Tem um bicho branco, é que eu acho que ele é fraco. Ele talvez não seja forte o suficiente para o Legacy Pauper. Mas, tipo, em limitado, ou mesmo por valor, no vácuo, assim. É um bicho que não, sei lá, é valor demais para uma comum. É o supervisor que você colocou aqui, né? Supervisor inspirador. É um anjo clérigo branco. 3 mana, 2-1 voa, entra em jogo. Você compra uma carta e ganha um de vida. 2-1 voa, né, cara? Isso é muito importante, estratégico para limitado.
Sim.
E você acha que também pode ter lugar no Pauper?
Pode, cara. Ele pode aparecer em decks versões com Ephemerate, sabe? Versões que né, fazem esses flickers, né? Tipo, o Sacerdote da Sabedoria Antiga, que é o reprint piorado, na verdade ela é o reprint bufado, né? Do Sacerdote, que saiu em Forgotten Realms. Uma vírgula aqui. Eu não lembrava que Forgotten Realms não tinha tradução. O nome da edição só tem em inglês. Não é Aventuras em Forgotten Realms. É só Adventures in the Forgotten Realms, mas esse foi um detalhe que eu...
Não, legal, não tinha lembrado.
Eu não lembrava disso, porque a gente só acaba vendo, né, Arena só joga em inglês e etc, então nem lembrava que não tinha edição em português. Mas, por exemplo, o Sacerdote já chegou a aparecer, ele chegou a ser testado, porque, cara, um 3 mana 2-1 que comprou a carta e dá um ponto de vida, não é ruim, sabe?
Não, ele tem evasão, né?
É, só que esse cara tem evasão agora, sabe, o Supervisor. Então, assim, cara, e ainda é uma evolução, né? Porque já teve antes era que ele era. Já, acho que teve um 3 manas. Na verdade, aquele Innistrad teve um 4 manas 2-2 que dá um draw. Agora 3 manas 2-1 que ganha um vida e dá um draw. Teve o cachorrinho em Kamigal, agora 2 manas 1-1 que dá um draw. E agora um 3 manas. Então, assim, a gente tá chegando perto de um 2 manas 1-2 que dá um draw, talvez.
Uma mana 0-1 ganha um jogo no TB.
Então, essa quantidade de texto das cartas, eu acho que tem feito de diferença, sabe? Então, eu acho que, assim, eu não vou nem dizer as edições Master, né, que é Baldur's Gate e Double Masters e Jumpstart, né, que esse ano tem. Eu acho que vão, assim, vão adicionar coisas bem bacanas pro formato, mas eu acho que ainda Dominaria United e Guerra dos Irmãos vão ter bastante coisa para adicionar. E só uma vírgulazinha, né, que eu voltei a colocar nesse artigo, são as opções de downgrades, né? Então toda carta que eu adicionei aqui, eu fiz um exercício aí de imaginar como é que eu poderia colocar alguma carta que tenha um efeito similar que já exista no Magic, seja incomum, se ela pudesse ter o downgrade aí.
Ah, que interessante, exercício de especulação.
Exatamente.
Muito bem. Bom, vou deixar o link do artigo, lógico, para quem quiser saber mais. E você também está em outro podcast, hein? Apareceu de novo no Rodo Monarca.
Terceira vez. Eles estão quase me roubando lá, MP. Estão até arrumando, estão até editando frases ali para poder dizer que eu faço parte. Estão combinado ali comigo, ali, com o povo ali, para poder me roubar.
Certo, falando de Pauper, tem que levar o cara do Pauper, pô.
Mas, brincadeiras à parte aí, participei aí com o pessoal. Inclusive, foi por causa da minha língua solta, né, de falar demais, que eu falei na participação anterior, que eu achava que banimento não era a melhor ferramenta, né, pro formato, continuo não achando. E a gente explorou um pouco mais algumas outras possibilidades que poderiam existir no formato para tentar equilibrar, balancear e coisas assim, né? Então, o que o Pauper poderia receber aí de opções para poder continuar a evolução ou talvez ter um reconhecimento maior.
E aquele plano de falar com os gringos? Você conseguiu avançar alguma coisa?
Não, ainda não.
Vinha, né? Você estava pensando numa ligação com os italianos, com o Uman também, para poder... Era com o Uman nos Estados Unidos?
Sim, sim.
Para ver se puxava uma agenda de downgrade, né?
Uhum.
É que agora tem o comitê, né? Talvez eles
então,
não
o comitê deu uma,
muito,
O comitê deu uma esfriada nisso, mas vamos ver. Vamos ver como é que vai. Isso
é
pode
ser. É uma boa ideia. Bom, chegou Capena também, tem novas listas, né, de Standard, que é o formato que também vai levar o pessoal que joga papel no Pro Tour, então é bom sempre estar atualizado com isso. E o Sanduíche escreveu um artigo aqui com várias listas, né, prontinhas de Standard com as cartas novas, tá? Então tem de tudo aqui, tem Control, Agro, Midrange, dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui para quem quiser saber mais. Que mais? A Wizards, acho que foi a primeira vez que a Wizards cria um artigo específico só para isso, viu, cara? No site dela ela diz que tem uma carta de Rua de Nova Capena em que o nome do artista veio errado, tá? Ele foi creditado incorretamente. Ela, né, foi creditada incorretamente. É só uma parte do erro dela, uma parte do nome dela que está errado. É a Olga Tereschenko, né? Então, é só uma curiosidade. Acho que é a primeira vez que eu vejo isso. Já teve, tipo, não sei se foi em Secret Lair ou naqueles arquivos, no Mystical Archives, né? Teve uma arte colocada... eles trocaram algumas cartas, duas cartas, a arte de duas cartas, mas, se eu não me engano, era do mesmo artista. Mas errar o nome do artista mesmo, né? É assim, acho que é a primeira vez.
É a primeira vez que é acreditado, né? Que é corrigido.
Isso, aparece aqui em site.
Agora, eu também não lembro de ter tido esse... Mas bacana, né? Eu acho que poderia ter isso sempre que os erros aconteceram. O problema é que a gente vai começar a ter cada vez mais, né?
Isso é transparência, né? Também a empresa tem
eu acho que é o correto, né, MP? Acho que é nada mais do que justo, né?
Acreditar corretamente, isso aí.
Mas que bom que o Wizards, né? Eu acho que isso... A gente mete pau quando faz errado, a gente também tem que dar o braço a torcer.
Sim.
E dizer que é uma atitude correta, né? Eu acho justo que a Wizards, parabéns aí pela forma, né, de conduzir o assunto.
Vai, eles estão vindo, com certeza.
Ah, sim, com certeza.
Falando em transparência, toda empresa de capital aberto tem que fazer um call com investidores, né? Prestar contas e, né, dar notícias boas e ruins também, né? Questão de transparência. A Hasbro faz isso todo trimestre. O último call deles, eles falaram que os planos, o Magic está indo muito bem, obrigado. É, falaram da um aumento do preço, né, de 11% em alguns produtos, e também que a última Kamigawa agora foi a melhor coleção de inverno deles, né? Ou seja, a melhor coleção de janeiro da história, tá? Kamigawa, hein? Já pensou dizer isso? Kamigawa, melhor coleção mais vendida da história. Impressionante,
hein? É, Magic...
Foi o quinto, a quinta coleção a gerar mais do que 100 milhões de dólares em receita. A receita não é lucro, né? Só lembrando disso, uhum. Mas, enfim... É um dos top 3 melhores coleções que vendeu também. Mas assim, eu acho que os recordes ainda vão continuar sendo quebrados porque eles estão apelando bastante, né? Tem Power Creep, tem esses produtinhos novos que eles estão lançando paralelamente também. Então, é só sinal para, ó, continue que tá bom, né? Esse é o sinal que eles têm.
Exatamente.
É, sem dar ré. No Arena, cara, a gente tem alguns códigozinhos aqui para poder ganhar o quê? Tem o código de booster, né? Toda coleção que sai, você digita play mais as três letras do código da coleção para ganhar três boosters. Então é play SNC, né? Streets of Nukapena, tudo junto, tá? Play SNC para ganhar três boosters. Tem um chamado patch up, tá? P-A-T-C-H-U-P, que você vai colocar só a partir do dia 5 de maio, tá? Para poder ganhar 4 mil de XP no passe de maestria, tá? Porque eles tiveram um problema com manutenção.
É até o 5 de maio.
Ah, até 5 de maio, perdão. Isso. Nossa, faz toda a diferença, hein?
Sim, é de agora, é de ontem, na verdade, até 5 de maio.
Nossa, terminando a gravação, eu vou abrir o Arena e vou colocar. Senão eu esqueço. E tem também a Arena Open chegando, cara. Esqueci de falar sobre isso comigo, Cheiros, né? Mas vai ser uma experiência esse Arena Open. Vai ser dias 14 e 15 de maio e vai ser selado no primeiro dia e draft no segundo. E no selado você vai poder jogar melhor de um ou melhor de três.
Boa. Eu não entendi essa que você falou de... esqueci de falar comigo, Cheiros. A gente vai falar com ele ainda?
Ah, é. Viajando no tempo, né? Mas, verdade. Mas isso
diferente,
aí...
né? Diferente de Arena Open desse jeito, né?
É, eles estão simulando o que seria um PTQ, né? Qualquer PTQ e GP também, que era selado até o top 8, né? Ali na fase final era sempre draft. Então você tinha que manjar do limitado como um todo. Mas é, acho que é a primeira vez que a gente tem uma Arena Open assim, né? Dividida dessa maneira. Ou seja, o primeiro dia é muita sorte, né? Selado é bastante sorte. O segundo já envolve mais conhecer o formato, habilidade e tal, né?
É, mas acho bacana. É uma inovação que eu acho que exige do jogador, né? Exige a pessoa estar treinada, né? É claro, tem essa questão sorte também, mas eu acho que, né, Magic e sorte estão andando juntos ali, né?
Ah, é.
Então acho que...
Falou o cara que recuperou toda a grana no pré-release só com as raras, né, ele?
120% eu peguei. Mais ou menos.
Sorte anda junto com o Magic pra alguns, certo? Pra outros é o azar que anda junto.
É, então, né? É que sim, pra sorte estar com alguém, o azar tem que estar com outro, né?
É verdade. Então, é verdade. Então, não assim, dá pra todo mundo ter sorte.
Exatamente, senão, né, não seria sorte, né?
Cara, mas é verdade, tipo, eu tenho muita saudade de ficar abrindo os 6 boosters no pré-release e jogar, mas sim, não tenho saudade nenhuma, e aconteceu muito de abrir booster após booster e só ver decepção.
Você... Ah, mas cara, sabe que eu senti um negócio diferente? Acho que também o saudosismo de ter ficado tanto tempo de jogo sem jogar e etc, mas eu fui sem peso nenhum nessa questão, sabe? Tipo, eu queria jogar bem de acordo com o que eu tirasse.
Ah, seu mindset tava no lugar certo ali, perfeito. Tava. É que tipo... assim, eu não sei como é que você chegou nesse mindset após tanto tempo sem jogar fisicamente um pré-release, porque a nossa ansiedade tende a controlar, né, as nossas expectativas. Então você, na verdade, vai pro comportamento mais primitivo que você tem como jogador de Magic. E como todo mundo começou quando criança ou adolescente, acho que essa parte de abrir carta muito rara, carta foda, mítica foil, é o que mais desperta, né, o que mais aparece.
Eu
não sei se eu teria essa sua maturidade de chegar no PR e eliminar essa ansiedade?
Eu acho que assim, tá sendo um processo, acho que na verdade. Acho que o fato de eu estar jogando mais Magic, por exemplo, né? Quase toda quarta-feira eu tô jogando Pauper, sabe? Tá. Então acho que isso tá me ajudando um pouco mais, essa frequência de novo, sabe? De Magic tem me ajudado a ficar um pouco mais tranquilo, né? De realmente trabalhar esse mindset, assim, e procurar desenvolver melhor, sabe? Então, tipo assim, as duas partidas que eu perdi, acho que eram partidas perdíveis, sabe? Tipo, o deck do oponente tava melhor e tipo, uma foi dois, eu perdi, né? O 2-1 e a outra foi 2-0, mas eu ziquei numa partida. Na outra eu dei uma flodada, ele comprou melhor e, tipo, vida que segue, sabe? Então, acho que eu fiz o que dava pra fazer dentro do cenário que eu tinha.
Outra coisa que acontece é que quando você começa a abrir carta rara, foda, assim, você tende a tentar usar essas cartas. E, né, acho que mais frequente do que não, a pool não colabora. Então você acaba meio que se frustrando do mesmo jeito, porque você vai montar um deck sem essas cartas raras fodas, sem essas bombas, né?
Justo.
Mas pelo menos você pode se confortar de que você recuperou a grana que você investiu.
Você procura aqui meio que um conforto, né? Na situação, né?
Mas assim, eu costumo me sentir mais motivado quando eu não abro nenhuma carta boa, muito cara ou nenhuma bomba, porque aí eu falo, bom, agora eu tô duplamente motivado, né? Primeiro que não tá tão óbvio. Então, eu tenho o desafio de encontrar nessa pool de besteiras aqui, né? Um deck bom e outro que eu preciso fazer isso também se eu quiser, né, alguma grana, né, de volta, se eu quiser uma boa premiação, né? Porque eu não vou conseguir com as raras que eu abri só me encostando nas raras ou em algum deck óbvio. Então, isso eu costumo ficar mais concentrado e motivado nesses momentos mesmo. Então, assim, é um fluxo de emoções, né?
Sim, é um exercício no final, né?
Deck, é um exercício de paciência também. Mas agora a premiação tá sendo em set booster e também é um produtinho legal de abrir.
Sim, é um produto gostoso de abrir, sabe? Eu acho que você tem sempre ali o foilzinho, sabe? Tipo, eu acho que essa é uma sacada sensacional, sabe?
Já entrando na fase de compra, cara, ontem não, semana passada, eu fui ver o preço do set booster pra poder comprar pro nosso Churraquidos, né? E eu tava pensando, ou eu compro alguns set boosters ou eu compro o kit de pré-release que já vem, algumas lojas já vem com um set booster de premiação. Uhum. Cara, a variação do preço é incrível.
Sim.
Sabe? Eu vi a loja aí de São José, tava 45 o set booster. E tinha a loja mais barata que eu vi, tava 27.
Sim.
Só que a loja mais barata que eu vi, essa de 27, tipo, tinha pouquíssimas avaliações, acho que era uma loja nova e tal, então não sabia, né, se dava pra confiar, apesar de estar na Liga Magic. Aliás, você que trabalha lá, o que que você acha, cara, assim, né? No caso de loja mesmo, não de trader, de loja, com pouquíssima avaliação, assim, tipo, pra comparar, assim, tem loja bem consolidada, WPN Premium, que tem mais de 1.200 avaliações. Uhum. Essa tinha, tipo, 7 avaliações, sabe? Uma loja bem nova. E ainda era bom demais pra ser verdade, porque era um preço mais barato de todos. Tipo, o preço do set booster tava quase o preço do draft booster, né? Super barato. Então, eu desconfiei. Eu fiz certo de desconfiar ele.
Sim, acho que há casos e casos, sabe? Porque tem lojas conceituadas que tem problemas frequentes, sabe? Lojas antigas que tem problemas frequentes, e tem lojas novas que se esforçam muito para conseguir atender os clientes dentro do previsto, sabe?
Certo.
Eu acho que assim, no geral, estar na liga já ajuda bastante, sabe? E você tem sempre as proteções. Por exemplo, compre sempre pela liga segura, por exemplo, sabe? Tipo, pelo marketplace. Tá. Porque, tipo, você vai ter a segurança da Liga Magic para poder, sabe, te socorrer caso tenha algum problema. Então, tipo assim, puta, deu tudo errado, os caras não entregaram, veio errado, vou devolver e tal. Beleza, você vai entrar com o processo ali, vai ter um estressezinho ali pra abrir chamado, etc, etc. Mas assim, você vai ter seu dinheiro de volta. Você não vai ter prejuízo, entendeu? Então, assim, eu acho que assim, e também não é só aquela, tipo, o barato sai caro. Não é isso, sabe? Não é essa questão, sabe? Mas eu acho que você tem meios de fazer as coisas acontecerem de uma forma que você não seja penalizado. É claro, você vai comprar numa bazar da vida. Tipo, você sabe que, cara, se der tudo errado, mano, você vai ter o que você quer de alguma forma, que você comprou de alguma forma, sabe? Então, assim, O problema é que essas lojas pequenas, vocês têm pessoas tão qualificadas por trás, e né, você não tem. Às vezes a gente não tem acesso à informação, não sabe quem que é e tal, e fica com essas questões, sabe? Então.
Eu acho que até serve de uma sugestão, né, para quem para lojista, né, para quem faz o design também dos sites, talvez colocar um disclaimer, né, quando o preço está baixo demais, assim, dizer, olha, sei lá, promoção especial, né, primeiro mês da loja, por isso estamos vendendo tudo barato, alguma coisa que diga desconfiança do consumidor, né, porque, como eu te falei, cara, varia demais, assim, o preço. Não estou dizendo nem que uma está cara, mas estou dizendo que a outra está barata demais, porque a gente sabe o quanto esperar do preço de um produto desse. Então, quando está...
A própria Liga... A própria Liga tem ferramentas para informar, né? Ela não proíbe que tenha variação de preço, porque né, quem controla o preço é a loja, mas ela tem ferramentas para poder, pelo menos, informar, né, quem está envolvido nisso, até verificar com o lojista, porque pode ter erro de cadastro, sabe? Então, assim, tem algumas ferramentas para evitar que erros aconteçam. Mas, tipo assim, se o produto... é aquele preço e a loja sabe que tá vendendo por aquele valor, né? Não tem muito o que ser feito, sabe? Mas assim, o que é interessante nessa questão dos valores de produto selado é que, infelizmente, ele tem uma certa variação, viu, MP? Por causa da... tem três fornecedores, né? Produtos. E tem aquele bendito daquele dólar... como é que é o nome que eles falam? Não é dólar futuro previsto?
Pote no momento?
Porque, tipo assim, na verdade, o que que eles fazem? Eles preveem qual vai ser. Imaginam quanto será o valor do dólar quando vai sair a coleção. E aí tem uma conta que eles fazem.
Ah, porque ele tem que ter comprado esse material bem antes, né?
Exatamente. Eu acho que são 3 ou 4 meses antes, sabe?
Só que você, tipo assim, pode. Não, perdão, eu te interrompi, pode falar.
Tipo assim, você tem um período que você compra, reserva, o que você paga, o que o cara vai receber, e aí eles vão ter que pagar a Wizard e trazer isso pra cá. Então, assim, tem muita variação. Além de variação cambial, a variação temporal que o câmbio vai sofrer nesse período. Então, assim, tipo, pode dar muito errado, pode dar muito certo, sabe? Então, dependendo ali da semana que acontece isso, por exemplo, o dólar, acho que só essa semana variou 40 centavos, 50 centavos.
Tipo, ele saiu de 5 e pouco para 4,60, depois voltou para... chegou a passar de 5 de novo, agora deve estar 4,90.
Chegou, acho que é 5,10, 5,12 ontem.
Exato, foi 40, quase 50 centavos de variação.
Então, assim, vamos supor que isso tivesse acontecido entre segunda e sexta, sabe? Pô, 50 centavos num dólar, se nós estamos falando, sei lá, 10 mil dólares, sei lá,
numa compra... Você está falando de quase 10% de variação também, então.
Exatamente. 10%
de variação para uma compra de 10 mil dólares, você está falando de ou perder ou ganhar mil dólares. É muita
exatamente
coisa, né?
Mil
dólares,
então, assim,
é 5 mil reais, tipo, é um salário de um funcionário, sabe? Ou pode ser, tipo, sei lá, a conta de luz de uma loja grande, né? Conta de energia, melhor dizer.
Então, assim, isso pode afetar muito, né, no preço final que o produto vai receber, sabe? E, assim, como tá a economia do Brasil, vai acontecer de, talvez, de lojas maiores com maiores estruturas colocarem preços maiores, né? Porque ela oferece... tudo isso, né, em troca de alguma coisa, né?
Você, inclusive, me lembrou de um produto que banco oferece para trader de commodity, né? Quem produz commodity, vende ou transporta, tipo soja, petróleo, né, essas coisas, eles também sofrem exatamente com isso que você falou, cara. Né? O cara que está plantando soja agora e vai colher no final do ano, por exemplo, né? Eu não sei quando é que colhe, mas enfim, ele pode vender antecipado a soja dele, né? E ele tem problemas de variação de dólar, então ele tem serviço de banco que fala, olha, eu garanto para você que se, sei lá, eu for fixar $5 cada dólar, então se variar para mais, eu pago para o seu prejuízo, se variar para menos, eu fico com o seu lucro, sabe? Os caras, eles abatem o máximo possível a variação, né, para poder ter alguma certeza de caixa, né? Alguma certeza de alguma previsibilidade no futuro. Então, eles pagam alguém para comprar esse risco por eles. Chega nesse nível. É claro, porque a gente está falando de, tipo, centenas de milhões de dólares aí, né?
Sim,
então, mesmo que seja 2% de variação num troço desse, né? É às vezes até o emprego de muita gente, é muito dinheiro envolvido, então vale a pena você jogar uma parte para um outro agente que tem mais controle, ou que pode tomar o clique, né, e tal. Mas é bem curioso pensar que até no nível micro, né, de uma loja de Magic, isso aí também influencia. E, cara, vai ser pior ainda com o tempo, assim, conforme o dólar cresce, né, uma variação pequena, né, tipo 5%, 10%, pra gente aqui pesa muito, né, se o dólar tá R$10, né, 10% disso é R$1, é uma variação grande, né, proporcionalmente é a mesma coisa, mas, tipo, em termos brutos, ela é muito grande, muito representativa, então de 5 para 4,60 para 4,40 é bastante também.
É, e isso ainda considerando que a economia dos Estados Unidos também não está tão boa, então o dólar também não tá caindo, né, então, tipo assim, não tá aumentando tanta diferença. Daqui a pouco, quando a economia voltar a retomar lá o que deve acontecer, né, isso vai ser uma disparidade maior ainda, né, então a gente vai ter outro problema também, né. Quem, enquanto tá os dois ruins, as coisas parece que tá caminhando, né, mas na hora que um parar de piorar, né, que não vai ser o nosso caso, né? Porque nós estamos ladeira abaixo sem freio.
Olha o otimismo de sempre. Já começamos a fase de compra, vamos só soltar a vinheta, né?
É.
Bora lá.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Cara, algumas cartitas subiram muito, tipo Leyline Branca, aquela que te dá Hexproof, subiu 80%, uma versão dela. Tem versão que subiu um pouco ou menos, tipo 30% e tal, mas enfim, a carta tá em alta. Eu não sei por quê, cara. Será que é por conta de pioneiro?
Leyline Branca? Deve ser pioneiro, cara.
Tem o deck, essa carta vai inside, né? Pode ser o W Control e pode ser o de Hidden Strings também. O deck de Lotus, né? Vai inside desses decks. Modern ela joga também, mas ela sempre jogou. É uma ótima carta de sideboard. Quando tava no Standard, que saiu em M15, se não me engano, M20, né? Não lembro. A gente falou aqui bastante sobre essas Leylines. Tem que pegar o ciclo logo,
porque é uma carta que eu lembro claramente a gente falar isso.
Exato. Então agora ela está em alta. Todas as cópias dela estão mais do que 15 dólares. Está chegando até a 18 dólares hoje em dia, lá no mercado norte-americano.
Eu estou vendo tanta carta MP, assim, subindo vertiginosamente, sabe? Tipo, coisas que estavam 5 reais já tá 45, sabe? Acabei de ver uma que não estava nem na pauta. Eu nem sei quantos por cento ela subiu. Não sei se foi só dessa semana. Mas Lua Alpina, sabe aquele encantamento vermelho?
Nossa, o vermelho, sim.
Ele já está R$47, cara.
Nossa.
Sabia que ele tava. Só que, tipo assim, não, ele vem subindo há mais tempo, tá? Então não é referência, mas, tipo assim, é uma carta que eu nem imaginava que tinha subido tanto, tipo, nesses últimos meses, sabe? Tipo, os preços estão ficando meio doidos.
É uma carta incomum de se ver por aí, né? Ela aparece inside ou em algum deck de combo, em Modern Legacy.
Desafio coletivo. Você viu o preço do desafio coletivo?
É o Collected Defiance, é o preto?
Isso, o vermelho.
Ah, o vermelho, 3 manas dá 4 de dano e tal. Não, não vi o preço disso.
Então, ele saiu de 95 centavos e ele tá R$35 hoje.
Meu Deus, que absurdo.
Aliás, R$35 não se encontra mais a liga. O menor tá R$50.
Eu acho que pioneiro tem puxado muito, cara. Se você olhar o Shockland, o W, né? O W é um deck bem forte também, que dá pra ser feito no pioneiro. Essa carta subiu. E, assim, Shockland subir muito, né? Não é comum. Ela subiu 32% na última semana. Tá $34, né? Nossa, tudo isso uma choque, cara. Não é possível.
Eu até tava olhando.
Tá louco ali.
Então, eu tava olhando aqui, tá R$35 ainda na. Deixa eu ver se tá isso mesmo. Eu acabei de abrir uma. Deixa eu olhar aqui, uma choque, o W.
Alguma versão especial. Ó, se você pegar de retorno rápido, R$13.
R$40.
Não, seu preço tá certo. Isso aqui foi uma versão específica de a original, lá de Dissension.
Ah, ok.
Por isso. O Goldfish faz essa brincadeira. Ufa, né? Mas quem tem original se deu bem, então, né?
Sim,
mais de $30. O Cavaleiro of Thorns, que é aquele cavaleiro verde do ciclo de M20, né? Daqueles cavaleiros que entram em jogo, são elementais cavaleiros. O verde, ele subiu muito, de fato. Ele subiu 276% essa semana, tá com $14. porque na época ele jogou Standard, hoje é pioneiro, né? Ele tem um deck de Mono Green Ramp que usa essa carta. Lembrando, o que ele faz? Ele é 5 mana, 5, 6, alcance, entra em jogo, você revela 5 do topo, coloca um terreno entre elas no campo de batalha e o resto no cemitério. E quando ele morre, você exila, você pode exilar ele, e se você fizer, retorna uma carta do cemitério pro topo do Grimório.
É uma carta que sempre foi útil, né?
Tem valor, né?
Sim, e isso também foi um ciclo que a gente comentou quando ele caiu do T2, falando da Leyline também, de M20, né? Que esse era um ciclo que ele foi menosprezado no final do T2 da época.
Porque, eu lembro que o preto joga, né, cara? O preto destrói criatura,
o azul dá draw, o vermelho dá dano.
O vermelho era bom, o vermelho jogava, lembra? Tinha uma habilidade ativada, né?
Isso, dava mais um mais zero e haste, eu acho, alguma coisa assim.
Isso aí.
O branco é, tipo, destruir a permanente.
E coloca uma ficha 3-3 no lugar.
Isso, 3-3 sem habilidade, acho que era isso. E esse ciclo acabou no jogo, porque ele jogava muito no deck de Fires, né? Lembra que ele jogou na época do deck de Fires? Do
Temor Fire. Verdade.
É. Então, tipo,
jogos da invenção.
Isso, eles eram muito bons, e aí teve, né, o banimento do Fires e tal, e ele acabou caindo um pouco, mas, tipo, é uma carta potencialmente boa pra esse tipo de formato. É claro, tipo, ela não tem potencial pra jogar Modern Legacy, mas, tipo, ela é eu vejo ela do tamanho do pioneiro, sabe? Tipo, ela não vai ser roubada? Eu acho que não. Mas ela é uma carta boa que eu acho que encaixaria, sim, nessas temáticas de ramp e tudo mais.
O Cavaleiro of Thorns, ele vai 4 cópias em algumas listas desse deck ramp, né?
Uhum.
Teve um deck que foi campeão, o último campeão do Challenge, né? Jogou com esse deck. O pioneiro tem 2 Lanowars, né? O Elvish Mystic e o próprio Lanowar. Então já é receita aí pra deck de ramp, né? Depois é só continuar rampando. Tem bastante devoção ao verde, né? E lá no topo da curva tem as apelações lá. Nissax perturba o mundo. Tem Storm the Festival também, né?
Uhum.
Um deckzinho competitivo do pioneiro. A última carta aqui é uma carta também pra pioneiro, cara, mas joga muito Commander também. E curiosamente ela vem em um deck de Brawl. Olha só, né? Não é o tipo de carta que se abre em draft booster, né? É o Corvold. Corvold vem deck de Brawl de Eldraine. É uma carta já dá pra ser considerada antiga, né? A versão mais barata dele é essa de Brawl Deck, que é $18 atuais, tá? Só que ele tava $10 até a semana passada, tá? Então ele subiu bastante, 80% aí de aumento, por causa de Commander e também de Pioneiro, que tem um deck de Jund Sacrifício.
O Jund Sacrifício continua sendo bem forte.
E ele tá no main deck.
Sim.
É isso aí, cara. Mais alguma coisa?
Acho que não. Que assim, os preços estão oscilando bastante, tem bastante coisa aparecendo, mas assim, o que eu penso é que não faça loucuras, tá? Vá no safe, não queira montar todos os decks do formato agora, não queira montar sua pool agora, sabe? Eu acho que dá pra esperar. E tem aquele ponto de oferta e procura que a gente vem comentando, né? Eu acho que tem muitas cartas que estão com preços altos, estão inflacionadas, exatamente porque eram cartas que as lojas não têm tanta single, porque não foram abertas, né, tantas cartas, a galera comprou mais produto selado. Então, assim, vai com calma. Não queira apavorar muito, porque além de você ter que pagar muito caro por algo que às vezes não precisa, né, você vai ainda impactar diretamente no mercado, que está bem frágil nesse momento também, né? Então vamos procurar ser sensato nesse momento.
Eu só fico com medo de que, se não fizer nada agora, no futuro só vai crescer os preços, né? Você vai acabar perdendo dinheiro se você realmente quiser entrar no pioneiro, se você não comprar agora. Em vez de pagar 1.000 em um deck, você vai pagar 1.500 depois.
Mas tipo, eu não sei, MP, porque assim, considerando Power Creep, sabe? Tipo, será que todas essas cartas vão estar jogando lá em setembro? Quando já estiver entrando
Mas assim, peças importantes de sideboard, mana base, essas coisas vão jogar.
Então, mas por exemplo, você vê que tem algumas delas que estão subindo e não são core, não são peças-chave em decks, sabe? Tipo, o desafio coletivo é principal em qual deck? sabe? Não, não é, sabe? Então, acho que assim, dá pra você... É claro, se você não tem ou quer entrar no pioneiro agora. Então, amigo, infelizmente, você vai ter que desembolsar uma graninha, sabe? Mas, tipo, será que esse é o momento pra você, por exemplo, comprar todas a mana base das cores das possibilidades de cor ali? Ah, tipo assim, eu quero montar o W. Ah, já vou aproveitar, já vou comprar o G-Sky e o Grixis, sabe? Tipo, você precisa fazer isso agora?
É, é saudável, acho que não.
Entendeu? Então, acho que nesse sentido que eu quero dizer, sabe? Tipo, não queira fazer tudo agora, sabe? Vá montando, monte seu deck, você quer entrar no pioneiro, quer ser competitivo, então monte seu deck competitivo e tal, mas não queira abrir todo o leque nesse momento, que eu acho que você vai gastar
Vai ter a dança dos decks, né?
Sim, tem muita coisa que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer aí entre julho e setembro ainda.
Tier 1 vai pra 2,5.
Fácil.
Tier 2 sobe pra 1 ou sobe pra Tier S, né? Sempre tem.
Só falando da... Pra o Enoto tomar uma rasteira.
Só a agenda de lançamento. Nós tivemos recentemente o trailer liberado, né? Foi liberado ontem o trailer de Nova Capena. Você chegou a ver ele?
Sim, eu gostei, cara. Eu gostei.
Bem trabalhado, simples. Bem interessante. Sim. É todo temático também. Isso foi muito bom.
Sim. É claro que, né? Não oferece aquela, mas assim,
não
eu
é uma
não esperava...
garota da centelha, né?
Não... É difícil.
Não é um trailer de Eldraine também.
Eu acho que assim, não estaria com certeza nenhum dos dois. Acho que pra bater esses dois, só Dominaria United e Guerra dos Irmãos, que eu acho que tem potencial pra bater isso aí. Mas assim, eu acho que não deixou a desejar em relação ao que a própria coleção oferece, sabe? Então tá bem dentro do nível da coleção, sim.
As Command Launch Parties são em dia 30 e 1º de maio também, agora, né? Commander Launch Parties e Game Day na semana seguinte, né? De 7 a 15 também de maio. Sempre temático, né? Dessa nova coleção boa de Nova Capena.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Chegas finalmente de volta. Bem-vindo, cara.
Fala, galera. Salve, salve. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos.
Parabéns pelo upgrade no microfone. Dá pra sentir, hein?
Valeu.
Esse grave
podcast
aí,
dá pra ver ainda melhor, né? Vamos que vamos.
Nossa, esse grave aí. Ô, Eli, tá na hora de você mandar também aquela atualização, hein, cara?
Não fala, que eu tô Eu tô em dívida com todos, eu sei.
Ô Luiz, estamos aqui com a verba pra atualizar o setup do Eli. Ele tá pra me mandar o nome do equipamento, o tipo de equipamento que ele precisa lá, que tem uma plaquinha pro PC dele. É só isso, cara. Só que tá a mesa. Ele tem que fazer a pesquisa e tal. Mas vamos fazer upgrade sim, pô, olha só.
Recomendo. Se quiser, eu te mando o que eu fiz no meu, aí você já compra pra ele já, se ele tá te enrolando.
Tá vendo? Vamos lá, ele.
Já tá vendo, arrumou a pessoa certa aí, ó. Vai resolver todos os problemas. Dois problemas de uma vez só.
Cara, é o seguinte, você é o mais experiente, viu, amigo Cheiras? Acabou de começar o draft, né? Estamos gravando na sexta-noite, acabou de começar nos formatos digitais, mas acho que o pessoal está empolgado e teve a experiência do pré-release também. Vocês dois foram de rebiteiros, né? Que é a guilda Jundi, e acho
não,
que...
o Jundi é rebiteiro... Foi rebiteiro? Você foi também, ou Michel?
Sim, fui de rebiteiro.
Ah, rebiteiro, ok, perdão, falha minha. A outra é a Naya.
Mas a experiência do Migo Cheiras foi melhor, né? Gabaritou lá o pré-release 4-0 com um deck agressivo. Eu esperava que Naya ia ser o deck agressivo da vez, cara.
Imagino...
Não, pode falar.
Não, imagino que fosse também, sabe? No meu pré-release aconteceu uma situação bem curiosa, que teve na sexta e no sábado, né? E eu tinha reservado o meu kit de rebiteiros antes. Aí quando eu cheguei pra jogar no sábado, não tinha mais nenhum kit de rebiteiros pra galera pegar, sabe? Só tinha o que eu tinha reservado. Então eu fui a única pessoa jogando de rebiteiros no sábado. Imagino que todos os outros kits de rebiteiros saíram na sexta, saca? E aí rolou acho que um ou dois Naya também de quem já tinha... reservado, né, o resto eram os decks mais lentos, então aí eu abri uma pool super agressiva, uma pool tipo diferente das outras, porque o que eu vi o jogo da galera aqui até os turnos e tal, eu abri um deck agro montadinho ali e passei por cima da galera, né, foi meio que quebrei o meta do selado, como você fala que você fez isso, mas foi o que aconteceu comigo, saca, uma experiência bem diferente assim.
Eu tive algo similar, sabe, no sentido de de ver essa questão da agressividade, porque, tipo, por exemplo, teve partidas que eu também ganhei, assim, até tava contando pro MP, eu tava jogando no escritório hoje com duas pool do pré-release, eu jogando com a minha e com um amigo jogando com uma Jund também, com uma Rebiteiros. Uhum. E, tipo assim, eu fiz o Deita Corpo, né, que é aquele 2-2 que põe o marcador quando sacrifica. Aí no outro turno eu fiz o 3-4, que quando sacrifica uma criatura você causa 2 de dano. Uhum. E aí no outro turno eu fiz o 3-1 com Blitz, que o cara não pode bloquear. Tirei o bloco dele, tipo, dei 10 ou 12 de dano nele, num turno. No outro voltei, fiz removal, fiz outro bicho com Blitz desse 3-1, tirei o outro bloqueador e ganhei, sabe?
Então, você curvou na ignorância.
Tipo, totalmente ignorante, sabe? E tipo assim, o que eu achei é que no caso da minha pool, ela não tava tão agressiva, ela tinha um pouco dessa questão de blitz e sacrifício, sabe? E eu achei que essa sinergia não funcionou tão bem, sabe? Tipo, quando ela curvava assim, tipo, não tinha ninguém pra ganhar, sabe? Mas, por exemplo, faltou algumas bombas no meu deck. Eu tinha duas raras no deck. Um era o Global Rakdos, né, que você tem que sacrificar um bicho do grave e causar dano a todo mundo, que era bom, salvou algumas partidas, e aquele rinoceronte tipo o Tragtusht, né, que você entra, ganha vida, que tem blitz e deixa um bicho 4-4, né. E tipo assim, todas as vezes que eu fiz ele eu ganhei, tipo, acho que 3 partidas que eu fiz ele eu ganhei, tipo, ele é muito forte, sabe, ele é muito bom, mas eu acho que, não sei se foi inexperiência no formato de 3 cores, que talvez tenha pesado um pouco, mas assim, eu achei ele também bem agressivo nesse sentido, sabe? Eu perdi pra um Naya, desse jeito que você falou, tipo, bicho bate, bicho, bicho, bicho bate, bicho aliança, toma um monte de dano e, sabe, um atrás do outro. E pra um outro deck que tinha 6 raras, né? Aí, tipo, o cara não tinha como ganhar do cara, tá ligado?
Gente, mas o selado é meio que sorte também, né? Tem a parte de você tentar ali bolar um deck com o que veio e se virar. Mas o draft é a pegada mais sinérgica, né? E aí a primeira pergunta que o pessoal faz em set de guildazinha, assim, que os decks já vêm meio que montados, né? Parece que tem 5 decks, talvez, tipo, sei lá, 7, 8, se você disser que, sei lá, Rebiteiros é Rebiteiros mais pesado em RG ou Rebiteiros mais pesado em preto e vermelho, em Rakdos, né? Sempre tem a pergunta de qual que é melhor ou qual que é pior. Já dá pra ter uma ideia de, sei lá, alguma cor ou alguma dupla de cor pra ficar longe, amigo Cheiras?
Então, o que eu acho, eu tô pensando muito nisso de ontem pra hoje, assim, especialmente que a gente começou a ver a set em ação, né? Que eu joguei no acesso antecipado também, uma galera jogou, mas é mais preliminar, assim, as ideias, porque a galera não tá tão focada, né? Quer mais interagir com o chat e tal. É. Vendo o set sair pro público, eu tô com umas fortes suspeitas, assim, que esse negócio de 3 cores é golpe, tá ligado? Tipo assim, esse negócio de 3 cores não adianta, tipo, porque pensa assim comigo, as regras do limitado não mudaram só porque a gente tá mudando a edição, tipo, não é só porque a Wizards tá falando, olha, a gente tem 5 famílias, cada uma são 3 cores, que a gente tem que esquecer o fundamento do limited, que é tipo, tem uma base de mana decente, sabe, não dá pra você fazer uma base de mana decente num deck assim de 3 cores, saca?
Sim.
Numa edição normal. Então eu não acho que é porque essa edição a gente tem um pouco mais de fixing, que dá pra exatamente fazer esses decks de 3 cores que a galera tem montado, sabe? Eu acho que tá rolando assim no começo. Acho que vai demorar um pouco pra cair a ficha, mas se pá já tá caindo, que eu acho que 3 cores assim, em geral, é meio golpe. É a impressão que eu tô de começo de formato, sabe? Que o negócio é igual uma edição normal. É você focar em montar 2 cores, e aí numa edição normal, às vezes, a gente bota um splash no deck, né?
Uhum.
Tipo, sei lá, 1 a cada 3 decks, 1 a cada 4 decks, você bota um splash numa edição normal. Agora, nessa edição aqui, a gente vai botar um splash no deck 3 a cada 4 drafts ou 4 a cada 5, entendeu? A porcentagem de decks que a gente vai splashar é muito maior, só que eu acho que se a gente esquecer esse fundamento de montar um deck sólido de 2 cores com uma base de mana boa, é onde a galera vai perder esses pontos de vitória aí no começo do formato, sabe? Porque isso é meio enganação, assim.
Gente que teve muito oponente que não conseguiu jogar as cartas que tinha na mão por conta da mana base.
Então, sim. E aí no selado, a gente tinha ainda os boosts booster da guilda lá, né? Que dava, tipo, duas duais e davam aqueles bichos também que você pode exilar da mão, aqueles bichos caros que você pode pagar dois e exilar da sua mão pra tornar o seu terreno um trioma, sabe? Só que aqueles bichos, em geral, são muito lentos pro draft, então acho que cai nessa. Aí, sabe, meu oponente tá passando o turno 2, jogando terreno virado, exilando um bicho desse, eu tô fazendo bicho na 2, bicho na 3, depois blitz o resto do jogo.
Vai ganhar. Se você tá fazendo isso, você sempre vai ganhar.
É, exatamente. Então, acho, tipo, agora no começo a galera ainda tá tentando montar esses decks. Então, assim, o que eu diria pra galera de dica, primeira semana, é foca em duas cores. E, assim, você ainda pega terreno alto porque você quer poder splashar, porque você vai ter as cartas boas de três cores, sabe? Mas não tenta montar um deck, assim, tipo, full três colors, sabe? Olha pra sua coluna de drop 2 ali. Eles têm que ser de duas cores só, sabe? Eu botar um drop 2 verde, um branco e um azul, minha base de mana não vai suportar isso direito, saca? Então eu quero, tipo, esse deck eu fiz troféu agora, lá na live, antes de chegar aqui. Quem quiser ver, tá lá no Twitter. Eu montei tipo um deck azul, um deck branco e verde com três cartas azuis, sabe? Eu tava splashando aquela criatura que entra e exila, tava splashando o bicho golpe duplo lá com escudo e mais uma outra coisinha, tipo, faz splash pontuais, sabe? Mantém uma base de mana com nove fontes ali da sua cor primária e não perde muito tempo, sabe? Aproveita que a galera tá perdendo tempo fazendo presepada e monta um deck focado. Que eu acho que é a maior vantagem, assim, no começo do formato.
É, ele pode falar.
Não, eu tava falando com o MP, o último formato que a gente teve de três cores foi Ikoria, né? E eu tava olhando, eu até deixei aberto aqui o fixing de terrenos, né, que tinha Ikoria. Então você tinha os três triomas, que são iguais, só que lá você tinha 10 life gain, mais Evolve Wilds, né? Você tinha uma pra cada par de cores. E, tipo, nesse formato agora você tem as pseudo Evolve Wilds, né, que busca uma das três, mais as cores, a dual que faz cor aliada, né? Então, tipo, você não tem três cores disponíveis o tempo todo, né, Micheiras? Então, não. Acho que isso é uma ilusão tão grande quanto, você tem acesso às três cores. É, você tem acesso às três cores, mas você vai ter as três cores no turno 3 sempre? Não vai, cara.
Não, você tem carta dourada de três cores, sabe? Mas lembra que a gente tinha duas cartas douradas de três cores em Kamigawa, que era a Inata, que chegou a ver o jogo construído, e tinha aquele samurai lá. Acho que eram as cartas injogáveis, tá ligado? Ninguém pegava aquilo lá e falava, vou montar Jeskai em Kamigawa. Tipo, então não é que a Wizard, porque a Wizard está botando umas cartas de três cores nos packs, que você deve cair nessa cilada, eu acho que é a fita. Ele falou de Ikoria, mas Ikoria é muito, Ikoria acho que é muito fora da curva, porque nem existiam arquétipos, mais ou menos, em questão de cor, né? Era mais tipo Cycling, Mutate e Sacrifice. Você podia fazer isso com a cor que você quisesse. A galera lembra de Khans of Tarkir falando de três cores, né? Que foi a última edição real três cores que a gente teve, assim. E em Khans a gente tinha Morph, velho. Todo mundo tinha um drop 3 em color na mão ou mais de um, sabe? E aqui a gente não tem isso, velho. Aqui a gente tem bicho 2 mana, 2/2 ameaçar vermelho, saca? E no late game ainda compra carta pra você, tipo...
É foda. A configuração do booster também mudou, não. Eu acho que não é todo draft booster que tá vindo essas duais aqui, não, né?
Não, então, antes, em Core a gente tinha uma dual por pack garantida. Nessa edição, a gente não tem slot de dual. O terreno básico é um terreno básico e as duais são comuns qualquer na edição, né? Então a gente vê pack, tipo, com 3, 4 dual, mas a gente também vê pack com 0 dual, né?
Isso faz diferença, cara. Mas, voltando a três cores, assim, você, amigo Chegas, pegou ali, sei lá, três cartas brancas, uma azul nos quatro primeiros picks, aí depois você vê aquele medalhão brilhando na sua frente, assim, aquele medalhão bunt, você fala, delícia, hein?
Não, então...
Dois por um fácil, tal, versátil, não dá vontade de blocar.
Não, mas a fita é essa, não vai deixar de pegar o medalhão, só que tipo, se eu comecei pegando carta branca e azul e pegar o medalhão, eu não vou começar a pegar carta verde só porque eu tenho um medalhão, saca?
Então aí é que tá.
Eu vou continuar pegando carta branca e azul. Então, assim, eu vou pegar o medalhão pra especular, mas eu vou continuar focado no branco e azul. Vocês têm que achar, eu acho que é bem importante nessa edição, achar a sua guilda cedo. E não guilda no sentido de família. Guilda das cinco combinações mesmo, sabe? Selesnya, Azorius, que é a outra? Dimir, Rakdos e Gru. Esses são os cinco decks. Tipo, para de olhar e falar, ribeteiros, cabarete, não sei o quê. Tipo, os cinco decks são esses cinco decks. E aí, tipo, eu tenho um Celeste e eu tenho duas opções. Então aqui, no caso, você falou, comecei pegando carta azul, carta branca, carta branca, carta branca. Aí eu peguei o medalhão dos brokers, né? O medalhão Bunch. Só que eu vou continuar pegando carta azul e carta branca, porque depois pode aparecer uma carta muito zica dos obscura, né? Esper, pra mim, sabe? Então eu vou especular nela. Aí eu vou continuar pegando isso até eu meio que achar qual dos dois tá mais aberto, sabe? Qual dos dois vai me dar o splash melhor? E aí eu vou pegar os terrenos de acordo nesse meio tempo. Ou na dúvida, se o pack tá fraco, você pega um terreno e papapá. Mas eu ainda vou tentar me manter no Azorius, né? Ou se pela, sei lá, eu comecei carta azul, carta branca, carta branca, carta branca. Aí eu vi que secou essa branca, mas eu vejo que preto tá aberto, eu já movo pra guilda do lado, sabe? Eu acho que tem que navegar o draft nesse sentido, mas aí que tá, sem cair na armadilha de falar, não, agora que eu peguei uma carta Bunch, então eu tô jogando de Bunch, vou começar a pegar carta verde, porque eu acho que é nessa que você se perde, sabe?
Avaliadíssima essa dica, eu acho que muita gente que tá ouvindo já cometeu esse erro. Se não foi aqui, foi em outra coleção, mas já deve ter cometido, é bem comum. Agora, quando a gente fala em coleção de três cores, cara, eu lembro bastante de Alara, o velho falando, né? Mas eu lembro de Alara, e tudo bem, Alara tinha reciclar, facilitava as coisas, mas uma das coisas que acabou surgindo com o set com as três coleções de Alara foi decks Good Stuff. É cinco cores, Good Stuff. Né? Que, é, assim, às vezes alguém consegue apostar nisso, pegar os fixes insuficientes e era um deck ótimo na época. Vocês enfrentaram algum deck assim, tipo quatro ou cinco cores Good Stuff lotado de dual e só as melhores cartas que passava pelo booster? Será que existe essa estratégia nesse formato?
Então, no Early Access eu fiz esse deck, só que não era exatamente um Good Stuff, porque era tipo um deck base gru, splashando as outras três cores, sabe? Então assim, se você olhasse a minha curva de mana ali na 1 e na 2, ainda era só carta gru, sabe? Aí depois da 3 que começava o bagulho a ficar louco. Aí eu tinha aquela, sabe aquela Windfall nova lá, que é 4 mana, você descarta um card, compra 2, cria 2 tesouros. Eu tinha 3 cópias disso, saca?
Isso é muito bom essa carta.
Porque é o tipo de carta que permite você fazer. Aí fora isso, eu tinha tipo Falco, eu tinha umas bombas ribeteiros. Eu tenho
essa que você falou é um upgrade, não é? De uma carta que acabou de sair e ela ainda é splashava. É uma mana vermelha só, né?
Era uma carta de Forgotten Realms. Eu lembro que a gente comentou até no episódio Forgotten dessa carta e agora fizeram a versão dela mais splashável ainda, né?
Nossa, absurdo essa carta.
Você falando essa questão de fixing e tudo mais, os tesouros também são algo que você pode tentar explorar em alguns momentos, né? Pra poder fazer esses splashes pontuais, né? Mixeiras, porque assim, tem várias cartas que colocam, né? Tesouros, além dos bichinhos comuns, né? Então assim, eu acho que também é uma ideia interessante, né? Talvez fazer um duas cores splashando duas, se for alguma coisa muito valiosa também, né?
A sorte é que o verde tá pondo tesouro, não é, amigo Cheiras?
Verde e vermelho são as cores, verde, né?
Focadas, essa é a sorte, cor do fixing.
Mas tipo, é o que você falou, dá pra você fazer um deck duas cores splashando duas. Se você pegou os terrenos ali consciente, dá pro céu é o limite, sabe? Se você pegar os terrenos altos consciente, dá pra você fazer essas coisas, mas eu acho que ainda assim você tem que lembrar, tipo, da questão de duas cores, saca? Eu mandei meu Five Colors aí no chat.
Nossa senhora, que ridículo isso
aqui. Estamos abrindo aqui no nosso chat, amigo Cheiras, mostrando.
O começo da curva ainda é um deck gru, sabe? É mais pra frente que você vai botar os splash. Então pensa assim, tipo, eu tô splashando uma carta, só que essa carta só é boa se eu jogar ela no turno 2 ou 3, provavelmente ela não é um bom splash, sabe? E usar meio que esse raciocínio de base, assim, pra fazer os seus splash, sabe? Você quer splashar coisa que vai entrar mais tarde na curva e tal, pra dar tempo.
O deck é o melhor, né?
Vem do ouro, exatamente. Mas aí, esse é o tipo de coisa que eu acho que dá pra fazer. Existe esse deck? Existe, mas sem esquecer da questão de ter uma base sólida, porque senão você vai ser atropelado pelo... Esse deck eu fiz 7-1 com esse deck que vocês estão vendo. Uau. Eu perdi, foi pra um quase mono-red, sabe? Era um mono-red com algumas cartas pretas, tipo...
Então, assim, é possível ele também... tá no oposto, né, do espectro, né?
Exatamente, tá no oposto. Eu acho que dá pra fazer, esse formato tem as ferramentas pra você fazer um deck que pune esse tipo de coisa consistentemente, sabe?
Eu acho que você falou é muito importante, amigo Cheiras, porque assim, eu acho que o formato, ele tá com essa necessidade de leitura cedo, e ele tem essa amplitude, né? Tipo, você pode sair de um deck quase mono com, sei lá, dois splashes, para um four colors quase, ou às vezes até five colors, e todos estão relativamente possíveis, né? E eu acho que navegar isso dentro do draft, eu acho que é algo bem complexo, né? Tipo, você precisa estar realmente entendendo o que cada par de cor faz, né? Para você tentar extrair essas pequenas vantagens, né, delas, ou com tesouros, ou com correção, seja com artefatos, seja pelos terrenos, né?
Sim, sim, sim. Não, tá bem delicado. Acho que o draft dessa edição eu tô achando complicado ainda, saca? Ainda mais tá no começo, mas alguns padrão que eu tô vendo que emergir, tipo, carta barata é muito importante, sabe? Eu tô vendo as curvas de mana nesse formato. Se uma carta custa 2 no seu pack, você tem que garantir muito ela. Porque mesmo se a gente fizer esses decks mais puxado pro lado mais pesado, várias cores, você vai ter que interagir com os decks agressivos de alguma forma, né?
É que as cartas de custo baixo estão indo embora rápido porque elas são poucas, né?
São muito poucas e, tipo, é muito engraçado, eu tô achando, porque eu montava decks em Kamigawa ou em Midnight, por exemplo, que a curva era literalmente uma curva. O pico mais alto era o drop 1, depois o drop 2, sabe? Tipo, certinho, assim. Agora a gente tá vendo uma volta pra essa curva mais clássica, que as pontas são menores e o meio tá mais concentrado, sabe? Tem mais drop 3 e 4 e tal.
E não tem morph, né? Então você precisa se virar no meio.
É, você tem que se virar. E aí eu acho que isso abre essa janela pra você ter essa noção que você tem que pegar drop 2 muito, muito alto, porque é o lugar mais deficitário, assim, meio que no formato, sabe?
Eu não lembro a estatística dos caras do LoL. Você lembra que o custo médio, eu acho que tá maior do que as edições dos últimos 2 anos, né? O custo médio dos bichos.
Eu acho que eu não lembro também, mas eu lembro deles falando isso. E tem uma fita que o poder é maior que a resistência também, pela primeira vez, tipo, em muito tempo, né? Sim. Isso, todos os bichos são pequenos nesse formato, sabe? Bicho que é grande nesse formato é meio que, sabe, keyword grande, assim. A gente tem, por exemplo, um 5 mana, 4-5, com atropelar e alcance. Aquela carta é uma carta boa, acho que numa edição, tipo, Kamigawa, ela seria muito fraca, mas nessa edição ela é uma carta boa, simplesmente porque ele é um bicho muito grande. Uma resistência 4, eu acho que já é o número mágico, né? Bicho que tem 4 de resistência é muito mágico, e ter 5, então, é gigantesco.
Mas você pode dizer gigante. Que 3 de dano mata quase tudo. É tipo 83% das comuns.
Exatamente, 76%
das incomuns. Aquele Strangle lá, uma mana dá 3 de dano, é muito forte.
Uma mana 3 de dano é muito forte. Porque os bichos em geral são pequenos e eles trocam entre si muito fácil, né? Então qualquer coisa grande meio que se torna um 2-1, assim, por si só, sabe?
É curioso como isso coloca um paradigma na nossa avaliação de removal, né? Porque você tem o Strangle e às vezes você pode ter o Murder no mesmo booster, né? Então você prefere pagar 3 manas pra destruir 12% a mais de criaturas ou ficar com uma mana vermelha ainda, um negócio splashável. Tudo bem que é feitiço, né? Mas destruir, tipo, 80% das criaturas. É uma pergunta interessante, né? Eu acho que eu escolheria o Strangle só porque eu uma também. Mana. Nossa,
eu pego o Strangle acima de Murder a vida inteira, velho. Eu acho que é muito superior.
Olha só.
Muito, a eficiência é muito forte, né?
Vocês acham que jogar duas mágicas no mesmo turno tá fazendo bastante diferença? Tipo, a velocidade é tão importante assim?
Eu acho que se você tiver numa dessas matches de corrida, porque assim, se todos os bichos meio que trocam, você tem altos incentivos pra não bloquear também, sabe?
Sim, sim.
Então eu tô vendo vários decks agressivos, tipo, as partidas ou eu tô enfrentando um deck lento, daí a gente tá passando por cima porque o nosso deck é agro, ou a gente tá entrando numa corrida louca, sabe? Se o outro deck for agressivo também.
Ninguém troca com ninguém.
As tricks são tão fortes, tudo em canto. Bloquear é ruim, exatamente
isso. Tá horrível isso, tipo, bloquear. Porque primeiro, tipo, você tem vários bichos 3-1, você tem vários bichos 2-4, aí você fica naquela dúvida, e aí eu vou bloquear esse cara, o cara tem um truque, sabe, tipo, vai morrer qualquer coisa com o meu bicho, sabe, então, tipo, tá muito estranho bloquear nesse formato, eu não curti, não.
As tricks são fortes, tem altos bichos com ameaçar também, sabe, e tem blitz que você não quer bloquear também, saca? O oponente atacou o bicho de blitz, vai fazer o quê? Tipo, eu vou jogar meu bicho fora pra não tomar um pouquinho de dano, eu vou chutar pra não tomar dano, sabe? Trocar recurso por vida, e aí, tipo, você fica nessa, aí você não bloqueia. O MacArthur, eu tinha duas cópias no pré-release daquele pump vermelho que dá mais 4, mais 3, sabe, por 2 mana. Nossa,
isso é muito bom.
Aquilo lá ganhou inúmeros jogos. Uau. Porque você entra na race e aquilo lá adianta muito, né? Ainda mais na cor vermelha.
Você tem muito, você tem muita, muita forma de dar evasão, assim, tipo, atropelar e tal. Puta, 4, 3 é muito bom, velho. Muito sim, bom. Você tem e o bloco é horrível, então, tipo, o cara não quer bloquear um bicho, sei lá, 3, 1. Aí você vai dar um bloco desse, já deu 7 de dano na cara. É, cara.
Exatamente. E aí, tipo, você tem um monte de bicho com ameaçar, você tem aquele Blitz lá que entra e faz uma criatura não poder bloquear esse turno, saca? Então, assim, você também tira esses blocos muito fácil. Strangle, como a gente falou, por um mana, só tirar outro blocker também é muito
sabe o que eu queria te perguntar, amigo Cheiras? O que você achou dessa relação da quantidade de Mass Removal que a gente tem? Porque meio que todas as combinações de cores, basicamente, tem um Mass Removal, né? Claro, são diferentes entre si, né? Uma é criatura, ontem, como o Hack que falei, que exila e tal, me parece um pouco maior do que o meio que o padrão, é né?
Normal, né?
Eu, por exemplo, no pré-release que eu joguei, ou hoje, por exemplo, eu tive essas reviravoltas de jogo, sabe? Como é que você acha que talvez seja uma forma interessante de você lidar, né? Pra não, tipo, não gastar tudo, tomar uma Mass Removal e acabou, né? E também como você saber dosar, né? Pra você usar o seu Mass Removal também, né?
Então, a impressão que dá é que foi até meio que intencional essa escolha de design da Wizards de botar tanto wipe, porque supostamente é uma edição de 3 cores, então você tem que botar umas medidas contra os decks agressivos, sabe?
Uhum.
Porque, tipo, eles tiveram que botar uns decks agro no formato pra não ficar só sopa de 3 cores, mas aí quando você bota uns decks agro, você tem que botar umas medidas também, porque se ninguém jogar com deck de 3 cores, você meio que falhou no seu propósito em lançar uma edição de 3 cores, sabe?
Justo.
Então dá a impressão que é, tipo, intencional no design, mas eu acho que é. Dada a quantidade de Mass Removal que a gente tem nessa edição, é uma coisa pra se considerar, sabe? Uma edição normal que tem um ou no máximo 2, a gente não fica jogando muito ao redor, especialmente na melhor de um. Mas eu acho que nessa edição é um bagulho pra se considerar meio que o tempo todo. Especialmente se o oponente tá agindo de forma meio estranha, sabe?
Uns blocos estranhos, um ataque meio estranho, né, forçando os ataques, né?
Sim, acho que antes de começar a jogar, se olhar quais são os wipes e ter uma noção deles no fundo da sua mente ali quando você tá jogando, pra não entrar com tanta força neles, é bom, sabe? Mas aí, como jogar ao redor é meio que a mesma coisa que a gente sempre faz, né? Você tem que meio que dosar pra você botar a pressão exata pra agir, mas não o suficiente pra você perder tudo, né? Aquele velho
dilema. O G2 é sempre mais fácil, né? Nesse caso.
Ah, sim, se tiver, eu acho que especialmente agora que a gente tem incentivo pra só jogar melhor de 3 com aquela mudança dos playing points lá, não sei se vocês falaram disso, né, mas...
Ah, é que dá o seu pitaco aí, amigo Cheiras, agora é 100% melhor, bom, pra você já era, né, mas agora tá valendo mais a pena ainda jogar melhor de 3?
Sim, agora é só melhor de 3, eu não vou mais perder tempo em ranqueada na vida, na arena, acho que nunca mais. Se eu quiser testar um deck no construído pra um torneio, eu vou jogar um evento e não uma ranqueada, tá ligado? Porque eu acho que o nível do evento vai subir também, então assim, pra mim, ó, tudo que eu queria foi essa mudança aí, sinceramente.
Nice. Então, você falava de ser melhor, mas porque o Game 1 você pode jogar na porra louquice, se você quiser comitar mesmo, né, com a mesa inteira.
Sim.
Mas aí, a partir se você viu um Mass Removal, Game 2 e Game 3 facilita bastante pra fazer aquele play around.
Então, acho que ainda mais que a gente tem vários wipe, a gameplay fica muito mais rica, né, no MD3, saca?
E sobre a velocidade do formato, não é toda dupla de duas cores que tem a mesma vocação, né, pra sair curvando. Que vocês acham que tem, quais as duplas de cores, né, de duas cores que tem prioridade pra sair meio com porra louquice aí, tentar curvar em cima de todo mundo?
Tô pensando que acho que todas, talvez de Mir não, mas talvez até de Mir, viu?
De Mir e Azorius?
Então, Azorius é super tempo, eu fiz um troféu de Azorius no acesso antecipado também, o deck é super tempo agressivo, sabe? Você tem uns bichos 3-2 no turno 2, e depois você começa a botar voador, que os seus voadores tem aquele freeze, sabe? A comum Azorius. Então você bota um Vador que congela uma criatura do oponente, aí você tem uns bounce. Eu achei, tipo, tão agressivo esse deck. Ele é meio que agressivo e disruptivo ao mesmo tempo, assim, tão gostoso de jogar.
É, ele bem nessa pegada tempo mesmo. É bem diferentão, assim. Mas bom, ele me parece bem clássico Azorius no final, né?
É, Azorius
Fire Temple. Ele é diferente dos outros, é.
É tipo, é um deck bem clássico, assim. Aí o Rakdos, acho que é o mais papo reto, né? Que se possível você faz, tipo, bicho na 2, bicho na 3, depois é Blitz. Hits e interação o resto do jogo. Ele entra num plano bem, bem reto. O GW, ele consegue crescer bem legal as cartas, né? Porque a gente tem a... O GW, acho que ele é meio um counter pra agro, assim, muito interessante por causa da funcionária pública, né? Que é aquela criatura que é uma branca e uma verde, 2/3, que quando ela ataca, você pode virar um cidadão desvirado seu, ela ganha +1/+0 e lifelink até o fim do turno, sabe?
Tá.
Acho que o GW entra muito interessante no espaço que é um deck agressivo, que é bom contra os outros decks agressivos, saca?
Ah, interessante isso, é.
Porque você também tem o bicho de 1 mana 0/4, que eu achei que era injogável, mas na verdade é bem jogável, que é o iniciado, acho que é iniciado dos brokers, é tipo 1 mana 0/4, aí você pode pagar 5, ela vira 5/5 até o final do turno, saca?
Isso é bom.
Então vai blocar as criaturas cedo do seu oponente, vai virar pra sua funcionária pública e depois vai ser o bicho que vai matar, saca? No late game, quando você tiver mana sobrando pra virar um 5/5.
Agora que você falou dessa 1 mana 0/4, cara, acho que nos últimos 5 anos, toda 1 mana 0/4 que teve, acho que teve as azul e branca, assim, me surpreendeu no limitado. São cartas que você fala, putz, isso é ridículo, mas fazem o trabalho dela, sabe? Fazem muito bem de segurar o jogo pra você.
É, essa aí poder virar 5/5 depois, e aí tem o negócio do tipo de criatura cidadão também, né? Que é um tribal de cidadão nessas cores, sabe? Então, ela ser um cidadão ali pra sua funcionária pública é sensacional, sensacional.
Cara, acho que Gru e GW não precisa nem falar. Lá, né? Rakdos também são combinações bem agressivas que permitem
isso. É que Gru, acho que é legal nessa edição que tem o twist do tesouro, né? Então,
sim,
acho que tanto dá pra você fazer o Gru mais porrada mesmo, clássico, quanto dá pra você ir pra essa onda aí de, eu vou splashar então as coisas, sabe? E tem além dos splash, tipo, eu acho que o melhor payoff de tesouro tem na edição é splashar bombas. Mas, além disso, tem umas cartas que se importam com tesouro também, né? A gente tem um encantamento em comum que você pode trocar um tesouro por uma ficha de cidadão, sabe?
Sim.
E algumas coisas similares, assim, nesse espaço. Mas... Então, acho que o Gru tem essa flexibilidade. Dá pra você tanto fazer o rolê dos tesouros, quanto só fazer um deck de porrada mesmo, com seus drops de 2 vermelho. Tipo, comecei aqui no Rakdos, mas preto tava fechado e verde tá aberto, então vamos continuar no plano de porrada só aqui no Gru, sabe?
Cara, pro esse lado, eu tinha especulado algo que acho que se mostrou totalmente errado agora no draft, né? Que é Gru é uma das piores combinações de duas cores, porque... Essa ideia de tesouro e de usar tesouro não é boa se você for jogar com a guilda Jund ou se você for jogar com a guilda Bunt, né? Bunt não, perdão, Naya. Né? Então, assim, entre todas as opções que você tem de duas cores, seria a que menos suporta melhor, né? Um arquétipo de três cores. Mas você está me dizendo que é bem o contrário, assim, é uma que possibilita múltiplos arquétipos, né? E faz o arroz com feijão ali de ser uma boa cor agro. E tem o vermelho que tem provavelmente o melhor removal do formato, né?
É, que eu acho que essa edição tem uma coisa muito também de... Como é que a gente vai falar? Ela não é tão, tipo... você tá em cor X, faça isso, sabe? Igual podia ser, por exemplo, uma edição que era mais focada, assim, sei lá, Midnight, que tipo, tal cor faz isso, tal cor faz isso, tal cor faz isso, esses são os decks, tipo, se vira. Eu acho que essa edição, se você pensar, parar e olhar pras mecânicas das famílias, especialmente, não tem nenhuma mecânica que fala, tipo, faça um deck disso, sabe? Monte um deck de acobertar, ou monte um deck de marcador de escudo.
Você não precisa ter cartas de baixa e só ter um hack do sacrifício, né? Tipo, né? Mais ou menos essa ideia, né?
É, tipo isso, as cartas elas meio que se misturam de formas muito boas, sabe? Então meio que, por exemplo, a sinergia entre baixa e blitz, sabe? Então
é muito bom.
As famílias conversam entre si e as cartas são meio que boas em todos os arquétipos. Então a gente tem, por exemplo, a Exhibition Magician, eu tô olhando aqui pra ela, que é uma criatura 3 manas 2/1, quando ela entra você escolhe um, ou você faz o tesouro ou você faz um cidadão. Ela é uma carta tipo super inócua, só que é uma comum excelente, porque ela meio que faz a ponte entre vários arquétipos, sabe? Então se você tem Alliance, que eu quero jogar criaturas, ela pode ser duas criaturas num turno só, ou eu quero casual Utis, ela te dá dois corpos pra baixa, tanto pra baixa 1 quanto pra baixa 2. Ou tipo, eu quero sacrificar minha criatura pra fazer outra coisa, também te dá duas criaturas. Eu quero jogar com o tesouro Five Color, ela te dá um tesouro pra você fazer isso, sabe? Então acho que boa parte das cartas da edição eu acho que entram nesse espaço, assim. Ou elas são meio que cartas boas por si só, que são as cartas de três cor, ou elas são cartas mais sinérgicas, só que elas também são sinérgicas com uma coisa só. São as cartas monocolor, né? Aí vai muito assim de durante o draft você tá navegando, meio que montar o seu deck ali, cozinhar um caldo ali na hora com as peças que você tem, sabe? Não é como se a gente tivesse tipo, ah, você tá jogando de gru, então faça isso e isso que... Essa é a mecânica, sabe?
É, não parece uma edição pronta, né? Tipo, um guia muito padrãozinho, né?
Sim, o que é engraçado, porque o que a gente espera de uma edição 3 cor é que a gente vai receber todos os pacotes montadinhos, né? Beleza. Tipo, Ravnica, sei lá, a gente recebe os decks montados, basicamente. Tipo, ai, Boros é mentor, Dimir é control e não sei o que, não sei o que, sabe? Golgari é cemitério, é isso. Aqui a impressão que me deu esses dias é que é completamente o contrário. As cartas são totalmente assim, tipo, se vira.
Isso é muito bom, né? Mostra uma maturidade no design deles, né? Eles querem propor mais.
E exige também um pouco mais dos jogadores, né? Me parece.
Não, com certeza.
Além da complexidade das cartas, né? Eu tava conversando com o MP, a complexidade, tipo, cartas comuns com textos gigantes que fazem. Tipo, você precisa pensar, né? Durante o combate, né? Nas suas tricks e como é que a interação vai funcionar, sabe? Tipo, eu achei bem mais complexa, não é uma edição tão automática, assim, acho que tudo que você tem comentando vai agregando essa minha ideia.
Com certeza, cara. Eu tô até ansioso para treinar mais esses outros arquétipos que tem, mas já imaginando que dá para tirar um pouquinho de vantagem agora no começo, quando as pessoas não sabem direito ainda, né, para onde ele vai, como draftar. Se eu quiser apostar tudo, né, nessa ideia de tentar ser mais agro, curvar rápido, né, com decks mais duas cores ou uma, expressando uma segunda, vocês acham que dá para apostar em padrão aí de 16 terrenos, talvez 15 terrenos se você tiver num gru abusando de tesouro? Dá para fazer essas loucuras?
Eu acho que se você estiver jogando só de duas cores, dá para você jogar com 16 terrenos, assim, de boa. A gente não joga com 16 quando tá fazendo splash, porque aí não cabe o número de fonte, né? Inclusive, acho que se for até pros splash mais ousados, tipo, usar coisa de 4, 5, 6 das Fatlands, né, por assim dizer, você vai até querer usar 18 terrenos, sabe? Você tem que lembrar que a Fatland tira um terreno do seu deck, então, sei lá, se quer chegar na curva 5, 6 usando Fatland, você tem que considerar usar 18 terrenos, ou se você tem muito acobertar no seu deck também, isso pode mudar, né? Então eu quero usar mais terreno, porque se eu tenho muita carta com acobertar, eu posso descartar os terrenos extra no late game, né? Então vamos garantir que eu não vou zicar jogar com 18. Mas eu acho que se você estiver jogando com duas cores, sem splash, ou com splash muito leve, que você já tem as dual ali, dá pra jogar com 16 no papo reto, assim, sim.
E a impressão minha... Oi, perdão, Andy.
Não, eu também acho possível. Eu acho que dá pra você curvar, oferece bastante opções, acho que dá pra montar algo agressivo, assim.
E a impressão minha é como as criaturas estão fazendo muita coisa em ETB, né, e algumas habilidades ativadas também. Você tá jogando com mais criaturas do que o normal, não? Tipo, se você tá com 23 cartas, dá pra fazer ali 20 criaturas, 19 criaturas, né?
Vai depender bastante do que você tem de suporte ali de mágica, eu acho, mas... depende muito dos seus bichos, né? Tipo... me perdi. Mas... Não,
eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, talvez ajude nisso. No pré-release que eu joguei, eu perdi pra um Naya, que o jogador, ele tinha, se não me engano, ele tinha 19 criaturas, tinham 3 removals
e um
trio. E um encantamento daquele de 6 manas branco, que tem Hideaway e... Seus bichos que atacam geram um token barra 1. Ele tinha isso. O deck dele era isso. Então, tipo, era mana bicho, 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 e bater, não quer saber de nada, sabe? E, tipo, com a aliança, os bichos cresciam, né? Ou gerava alguma outra sinergia, colocava marcador e tal. Então, tipo, cara, é difícil de parar.
Aliança, especialmente, te leva a isso, né? Você quer usar o máximo de criatura possível, até porque a gente tem, tipo, se tiver aquele encantamento Naya, por exemplo, lá, Ascendance, você quer ter o máximo de criatura possível, ou... alguma coisa desse tipo. O que eu acho que é a conclusão que chega na, no que você tava falando, MP, antes de eu me perder ali, é que se os bichos têm muito ETB e faz muita coisa quando entra em habilidade, é que remoção fica um pouco pior, sabe?
Sim, sim.
Acho que isso é uma tendência que a gente já vem vendo, já tipo, faz edições e edições, que as remoções estão ficando um pouco menos importantes. Então, óbvio, você ainda tem que ter jeito de interagir, você quer alguma quantidade de remoção, sabe?
Uhum.
Mas é que eu acho que em 2022 você fazia aquela pilha, ah, eu tenho 9 removals e uns bichos aqui, vou achar que vai dar bom, eu acho que não dá, sabe? É mais assim, focar no seu plano de jogo, ter algumas remoções pontuais ali, tipo, sei lá, 4, 5 remoções, forma de interagir, ou dependendo do seu plano menos, né, como você falou do Nai aí, sabe?
É interessante você falar disso, cara, porque é uma mudança de postura no draft, né, em que você, sabendo que você, sei lá, na metade do segundo booster já tem os removals necessários, tipo, não adianta pegar redundância, né, não vai ajudar muito o teu deck. Tipo, se você já tem a dádiva da segurança, que é aquele trick branco lá, que põe um marcador de escudo em um bicho, e tipo, sei lá, 3 removals que destrói uma virada, ou 2 desse, mais um outro prêmio de outra cor, chega, né? Não precisa de mais redundância, não precisa pegar um removal que aqueles que você, não sei se eu vou jogar isso, não. Mano, pega uma carta de sideboard, né? Você com certeza vai usar de sideboard mais.
É, tipo isso, pelo menos no começo, puta, tem uma remoção média e tem uma criatura super eficiente, sabe? Vamos pegar a criatura eficiente,
boa.
Tipo, não precisa ser bomba, sabe? Pra você pegar acima de remoção, acho que a galera cai muito nessa. Nessa edição especialmente, a gente tem pouco as remoções são boas mesmo, né? A nível de comum é basicamente só o Strangle e o Murder, se parar pra ver. O resto é tudo meio bosta, saca? Aí a gente tem algumas remoções incomuns, que essas sim valem a pena. Tipo, aquela que gira o bicho e você cria um peixe, sabe? É, dormindo com os peixes, por exemplo. Nossa. Ou então, aquela que você ganha 4 de vida. Tem uma que você compra um card. Então, pensando assim, remoções que te dão um valor, além da remoção em si, são coisas desejáveis hoje em dia. Assim como você quer criaturas que gerem um valor além da criatura em si, né? Aquele negócio do Muldrifter. Então pegar esse princípio do Muldrifter, tipo, eu quero cartas que gerem valor e aplicar ele pra remoção também, sabe? Aí eu só vou querer uma remoção que não faz valor além da remoção se ela for, tipo, especialmente eficiente, como é o caso do Strangle, ou se ela for, tipo, universal, como é o caso do Murder, saca? Aí as outras remoções comuns, assim, meio que só usar se eu tiver precisando de interação, porque eu não consegui pegar a remoção premium, sabe? Alguma interação.
Você sempre dá um jeito de lembrar do Muldrifter ou do Benslayer Angel, né?
Mas acho que essa é a tendência, sei lá, que a gente tá chegando, né, nesse ponto. Se todos os bichos estão virando Muldrifters, agora as remoções também que tem que ser Muldrifters, senão elas não acompanham, sabe?
Justo. Coitado do Benslayer Angel, né?
Então. O Benslayer tava chorando. O Benslayer é o Deita Corpo lá, que no turno 6 ele já virou um 5-5 ameaçar, tá ligado? Os Benslayer agora custam 2 mana, essa é a fita.
Ô, Michigas, e dá pra fazer um ranking aí das cores?
Ranking das cores, né?
Ou tipo, das duplas de cores aliadas, assim. Quais que você vê que... Ah, se eu tô nessa dupla de cor, pelo menos, tem certeza que ali eu vou conseguir, sei lá, fazer umas 5 vitórias, coisas assim.
Não, assim, com a minha pouca experiência, a cor que parece mais profunda, assim, a nível de comum, pelo menos, é preto, tá? Eu acho que é uma cor que eu mais gostei, assim. Eu não joguei de mira ainda, né? Eu não saquei qual que é. Mas Rakdos parece o deck mais injusto, assim, fundamentalmente, sabe? É que também tem parecido muito contestado. Tipo, eu montei um Rakdos aí, o último deck que eu montei agora na live antes de vir pra cá, e parece que tá faltando as cartas já, sabe? Parece que a galera já se ligou que Rakdos é, tipo, insano, assim.
Tá.
Aí logo depois disso, eu acho que tanto Azorius quanto Selesnya são muito bons também, porque eles são meio que anti-Rakdos, de certa forma. Tanto Azorius interagindo pontual e sendo agressivo, quanto Selesnya ganhando vida, fazendo bicho maior e também sendo agressivo. Aí eu diria que, Gru meio que tem a vantagem do Rakdos, porque vermelho também acho que é uma cor muito forte, espata logo atrás do preto, né? Tem muita comum boa, muito comum super eficiente, então, sei lá, e de Mirka eu ainda não saquei qual que é a fita, mas se fosse pra botar esse, eu acho que, sei lá, Rakdos e as duas parzinho branco, né? As Azorius e Selesnya são meus favoritos até agora, assim, na minúscula amostra que eu tive.
Beleza, tá ótimo.
E aí, dentro do Ractus, eu diria que mais o Ribeteiros, aliás. O Splash do Ribeteiros parece mais interessante que o Splash azul, tá?
E Ribeteiros, qual a mecânica do Ribeteiros?
É o Blitz, né? Blitz é, Blitz é insano, é. Eu acho que dá pra gente
falar. Blitz é muito bom, cara.
Primeiro porque é uma escolha, né, basicamente. Então, todas as cartas com Blitz são split cards, né? E o padrão de jogo de você fazer bicho-bicho e só fazer Blitz depois, porque cada Blitz é uma criatura que seu oponente não quer lidar, né? Não quer gastar um recurso nela, não quer chumpar. E ela tá te comprando outra carta, sabe? Uhum. Então, a partir do momento que você tem uma densidade X ali de Blitz no seu deck, cada Blitz que você fizer vai te comprar outro, sabe?
E ela te compra independente do que acontece no combate.
Exatamente, exatamente. Ainda tem umas sinergias, tipo, absurdas. Tem uma comum preta, que eu acho que a galera já tá se ligando nessa carta, que é uma que é, fingir a própria morte, sabe? Que é o que é uma instantânea de 2 manas, a criatura alvo ganha +2/+0, e se ela morrer esse turno, ela volta pro jogo virado e você cria um tesouro.
Nossa, isso é bom, cara.
Então, aí eu vou fazer o Blitz. Então, digamos, tem aquele Blitz que é 4 mana, que ele é um 4/4, quando morre faz um 2/2.
Nossa.
Então eu vou fazer ele, aí eu vou fazer essa mágica, então eu vou bater 6, aí ele vai morrer, eu vou comprar uma carta, eu vou criar um tesouro e vou fazer um 4/4 e um 2/2, sabe? E esse 4/4, quando morrer, vai fazer outro 2/2.
Sem contar que você pode trigar sacrifício, né? Você pode trigar entrada de criatura, né? Então, tem outra. Tem muita coisa. Blitz, eu também acho que
é muito bom. Tem uma criatura também comum, que é 3-1/1, que quando ela entra, ela coberta, e quando ela morre, ela dá -x/-x pra criatura do oponente, sendo x o poder dela, sabe?
Uau!
Então eu tenho uma 2/2, eu vou dar +2/+0, eu vou matar um bicho, vou trocar com o seu 4/4, vou matar o seu outro 4/4 quando ela morre, ela ainda vai voltar e eu vou acobertar de novo. essa comum preta essa comum preta, eu acho que a galera ainda tá meio que dormindo, mas ela tá começando a sumir cada vez mais cedo, parece. Essa comum preta, eu acho que é super premium, assim.
É aqui, bom lembrar essas sequências que vocês descreveram, elas consomem muita mana, né? Tem sequências que você precisa de 6 manas pra rodar. E se você tiver realmente nos ribeteiros, você consegue acelerar isso com os tesouros de Gru.
Sim, com certeza.
Aí entra o ladra de joias lá, né? Que é um bichinho também que eu achei sensacional no verde, cara. No caso, no Rakdos, né? Seria mais pro Gru, talvez, né?
Mas é um bichinho verde. O bichinho verde que põe tesouro, mas no Rakdos a gente também tem a bichinha vermelha que põe tesouro, né? A maguinha.
Sim, a 2-1 que você tá falando, né?
2-1, exatamente.
Então. Ela também é muito boa. Esse é um bicho também que eu acho que ele tem um pique muito adiantado, eu acho.
Aham, sim. Não, eu tô terminando o draft com 3 dela, sabe? Uau. Isso é correto. É muito premium, a carta, sei lá, uma terceira melhor comum vermelha, eu diria, tá no top 3, provavelmente.
Sim, assim. Provavelmente.
Uau, então... curti a hot take, a Blitz. Eu sabia que tinha bastante sinergia aí com baixa. Baixa também, né, cara, acaba sendo bastante interessante. Inclusive, baixa é uma mecânica que te protege contra certos removals que estão no formato, né?
Tem baixa instantânea, né? Então, assim, eu faço Blitz, depois eu ainda faço a baixa e já ainda gero valor com o meu bicho de outra forma, sabe? É super legal.
Então a baixa sacrifica o bicho do Blitz, e aí tipo você pode, né, dar dano, voltar bicho do cemitério, né? Tem aquele.
Volta no cemitério, você já pega 2 Blitz de volta e já continua
prestando. Exatamente. Tá? Então, tipo, é uma interação muito boa. Eu acho que Rakdos tá nessa shell, assim, dá pra fazer decks bem insanos.
Eu acho que se for tipo, vamos meio que pegar a carta que eu quiser aqui, montar o que eu quiser. Eu acho que o Rakdos é tipo o deck mais imbatível, assim, mais insano, sabe? Mais consistente. Se tiver aberto, claro, né? Mas eu acho que ele dificilmente tá aberto. A galera meio que já se ligou, mas eu acho que o teto de power level dentre os arquétipos, eu acho que o Rakdos é o mais alto, certamente.
Nice. Adorei as hot stakes, cheiras. Antes de a gente se despedir, pedir pra você lembrar o pessoal, né? Assim, quem quiser atualizações sobre a evolução do formato e ao vivo, assim, ver você jogando e também comentando, né, os piques, as jogadas, onde que eles vão?
Claro, galera, eu faço live ao vivo na Twitch, tá? A maioria dos dias é no meu canal, que é twitch.tv/amigocheiras. Na quarta e na quinta eu tô fazendo live live no canal da HG EcoSport. Então vocês também me encontram por lá. Nice. Eu também tenho o YouTube, youtube.com/amigoscheiras. Tem vídeo novo lá todo dia, praticamente. Pra quem quiser ver os vídeos antes deles irem pro YouTube, a gente tem agora o nosso Apoia-se também. Apoia-se/amigoscheiras. Tem o grupo de zap lá, galera. Nossa, já tipo, entrou bastante gente suficiente pra galera ficar o dia inteiro fritando, falando de draft, né? Isso aí é super legal. E, inclusive, a gente tá fazendo um torneio toda semana, que eu acho que rolou essa última edição, que foi super bacana, que é o nosso torneio dos My Angels. Então, toda segunda-feira a gente faz um campeonatinho de pod draft, né? Naquele site MTG Draft. Então, a galera drafta entre si, e aí exporta o deck pra arena, joga entre si. E aí, com o esquema do Macherino lá, estamos conseguindo dar gema de premiação pra galera.
Ah, legal.
Então, ali em Kamigawa, no decorrer de Kamigawa inteira, a gente distribuiu, tipo, 90 mil gemas, somando os 12 torneios que teve, saca? Então tá bem legal, eu acho, o rolê do grupo. E é isso, no Twitter também, twitter.amigoscheiras, eu posto lá todos os decks que eu faço troféu, eu mando uns conteúdos lá. E são esses lugares, galera. Eu tô me esforçando pra mandar uns áudio também, com umas impressão lá no grupo de zap pra galera, né? Então, quem quiser um conteúdo a mais, tá lá, só conferir o apoio.
Vale a pena seguida, com certeza, simpatia de pessoa que é amigoscheiras. Cara, pra finalizar, assim, pra você arrumar alguns inimigos, vai, fala pra gente qual que é, ranquei aí, Goodfellas, o que é os bons companheiros em português, o Bastardo, não é Bastardo, que é o nome do outro, os Infiltrados ou o Cassino?
Olha, eu nunca vi Cassino.
Já arrumou
inimigos, achei... tá vendo? Eu nunca vi Cassino, Eu achei Goodfellas mais legal, eu assisti Goodfellas acho que uma vez só, achei um filme sensacional, fantástico, aquela cena do é o Joey Pesci que fala, você acha que eu sou um palhaço?
Nossa,
tá ligado? Nossa, que apavoro aquela cena. Do you think I'm funny? I'm a fucking clown. Nossa, que cena fantástica.
Ué, é Múzio? Deixa ele falar. Ele é grandinho, deixa ele se defender.
Não, que cena sinistra. Nossa, filmaço. Fiquei com vontade de ver de novo. Mas o Filtrados é legal também, mas eu acho que o de Fellas é melhor. Eu vou falar que eu vou fazer inimigos, é que eu nunca vi o Poderoso Chefão 2 e 3, eu só vi o primeiro só também, tô vacilando, né?
Ganhou o passe, viu o primeiro e ganhou o passe.
Isso.
Valeu, ele mais alguma dúvida pra gente?
Nenhuma.
Sensacional, cara. Então fica a dica pro pessoal seguir. Muito obrigado, Luiz, e a gente se vê por aí.
Pô, valeu, galera. Eu que agradeço mais uma vez o convite, sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigadão aí a galera que tomou o tempo aí pra ouvir também, me recebeu, valeu demais.
É nóis, mano. Links estarão na descrição pra quem ouviu aí e não lembrou, tá? Sigam lá o Amigo X. Valeu, cara.
Tamo junto, abraço.
Valeu.
Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
Agora tô agro, hein? Desafio vai ser fazer decks agro nesse formato. Quero ver. E pensar em duas cores, que é uma sacada ótima, né? Ele teve, que a gente fica com três cores na cabeça, né? Mas com certeza roda melhor se você conseguir locar aí as duas cores e ver o que do splash você aproveita. Tem que ter muita disciplina, né, Eli? Porque se você sabe que um grupo de três cores é muito bem suportado e você começa com duas, mas vê ali uma terceira amiga, você sempre vai ficar balançando, né? Assim, sempre o draft tende a te levar para essa indecisão, né? Muitas vezes isso acontece. Então tem que bater o pé e falar, eu vou ficar no GW, né? E de vez em quando pegar uma carta azul, mas eu não vou ficar pensando em branco e azul em nenhum momento. Meu esquema é GW, é isso que você tem que fazer. Então.
Eu acho que a análise dos picks, né, de saber surfar ali dentro do draft, eu acho que vai ser bem importante nessa coleção. Sabe? Saber fazer essa leitura de cores, tipo, olha, tá acabando, sabe? Isso aqui, todo mundo picou preto, sabe? Então vamos ver outra opção, vamos arriscar, sabe? Eu acho que tudo isso vai ser bem necessário aí pra esse draft.
Vamos ver, vamos jogar e ficar dando feedback semana a semana aqui, conforme a gente evolui também. Frase da semana vem de um anônimo, porque a modéstia me impede de dizer quem é, dizendo que se você já joga Magic por tabela, você joga o formato explorado, certo?
Justo.
Se você jogar Explorer. A gente nem falou de Explorer, né? Mas é um formato virtual, vai demorar pra virar pioneiro, sei lá. Eu não tô tão interessado nele pessoalmente, então.
Como diz o Sanduíche, é o Pioneer Light, né?
É verdade, bem falado. Mas Magic é explorado, com certeza. Todo jogador de Magic que já gastou dinheiro com coisas é explorado.
No mínimo explorado.
No mínimo. E a resposta do quiz da semana, ele quer pensar?
Cara, assim...
San Diego Comic-Con de 2013. Quais eram os 5 planinautas vendidos naquela caixa? Os 5 preto e branco.
Não, 5?
5 planinautas, é.
2013.
Depois eles reformaram, isso aí começou a vir 4, eu lembro disso. Mas essa caixa específica vieram 5.
É, quando você falou 5, eu pensei que era o Gatewatch, mas 2013 não tinha o Gatewatch ainda. Então não poderia ser. É, será que é aquela versão que tem o Jace, a Liliana, o Agênio Garruk, eu acho, ou... Acho que é por aí, não é?
É, você acertou. Jace, Liliana, Garruk, Ajani e Xandra. Só que as versões são bem diferentes. Ó, é o Ajani Color of the Pride, aquele de 3 manas. É o Jace Memory Adept, aquele que é mila 10 cartas. A Liliana of the Dark Helms, né? Aquela que busca terreno e põe na mão. Pântano, né? A Xandra Pyromaster, é aquela primeira Xandra de 4 manas. E é o Garruk Color of Beasts, que é aquele Garruk de 6 manas. Mas essas versões são lindas mesmo. Elas são preto e branco, mas o poderzinho deles, tipo o cabelo da Xandra, é vermelho, né? O Garruk tem uma marca de garra que é verde atrás e o olho dele é verde também. A Liliana, as marcas dela do Pacto do Demônio são roxas, né? E o Jace tem uma aura azul ali ao lado dele, porque tem que ser alguma coisa. Ou a gente tem um sol atrás dele.
Justo.
Eu acho que é um sol. É muito bonito. Curiosidade de quanto que estão essas cartas aqui. Ué, não tá tão caro não, cara. Ah, não, tá sim. Eu tô vendo o preço de outra coisa. É $250 um Jace.
Ah, ok.
Mas que absurdo isso. A Xandra tá $169. Meu Deus, que absurdo.
Tá barato.
Os $500 iniciais, que se não me engano foi o que cobraram por essa caixa, né, acaba valendo se você encontrar alguém para pagar esse preço avulso em cada um deles. Mas
eu lembro que tinha uma carta. Tem um artista, o Wayne Reynolds, que é um artista que eu gostei, né? E ele também fez um Secret Lair de San Diego Comic Con. Quer ver como é que. Cadê aqui?
O meu chute é que quem não vendeu essa caixa ou as avulsas dela até começar a sair essa cacetada de Secret Lair se deu muito mal. Porque com certeza Secret Lair ou essas versões mesmo que vem em Collector Booster e em Set Booster são mais apelativas, né, do que esses planinautas aí. E assim, não dá pra ter tudo, né? Então o pessoal vai priorizar o que é mais novo, o que é mais apelativo.
É.
Tenho certeza que o pessoal prefere pegar o Hidetsugu rosa lá, neon rosa, raríssimo, do que pegar um desses planinautas aí. Primeiro que não são bons planinautas, né, exceto a Xandra, que é melhorzinha. E segundo que, tipo, são coisas velhas já, são coisas antigas.
Por exemplo, essas promos do Wayne Reynolds, ele fez da San Diego Comic Con 2015. São os... É o que tem o Baby Jace lá, o Jace que flipa.
Ah, sim.
Eles são a lendária do Gatewatch.
As criaturas que viram planinautas, todas as 5.
E se não me engano, ele era bem parecido com esse valor que você comentou. Mas, por exemplo, eu tô olhando só a Liliana aqui, já tá $250.
Meu Deus, não. A carta nem joga isso.
Exato.
Você vai pegar pra deixar na coleção, mano. Eu acho que quem não vendeu se deu mal, cara. Dificilmente vai vender. Tem que encontrar um colecionador louco, assim, porque jogador de Commander não vai atrás dessas versões, mas é questão de tempo de eles lançarem uma versão de Secret Lair dessas cartas.
Sim, já não tem, né? Entra naquele negócio, né? Quando tudo é especial, nada é especial mais.
Pois,
né?
Então,
eu quero essa. Ah, não quero essa versão da Liliana, eu quero a outra versão da Liliana, sabe? Tipo, aí você, né? Beleza, se, né, você tem dois, beleza.
Possível.
Né?
É bem por aí, você acaba pulverizando o público possível.
Sim, né? Sim, exatamente.
Mas é isso, cara. Acho que chega por aqui, né? Lembrando, pessoal, que for comprar na Liga, use o código Rakdos, só Rakdos, né? Nosso e-mail é rakdospecial@gmail.com. Semana que vem estamos de volta aí. É isso, né, Eli?
Isso aí. Comprando apenas pelo marketplace da liga, você dobra seus cupons aí usando o cupom Rakdos. E continuamos aí no mês de maio. Ainda tem mais umas horas aí pro mês de abril, mas aí pro mês que vem você já pode utilizar.
Bundles, né? 50 bundles.
50 bundles. Isso. Valeu, aí, galera. Abraço, até semana
que vem. Valeu, falou.